Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém?
Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém?
Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos Romanos 8, verso 1.
No dia de hoje, me gostaria de compartilhar com os irmãos Romanos 8, versículo 1.
Eu penso que todos nós sabemos de cor esse versículo.
Eu estou seguro que todos nós temos de memória esse versículo.
Nós precisamos vencer, subjugar todo sentimento de condenação.
Necessitamos vencer, subjugar todo sentimento de condenação.
Somente assim você consegue realmente louvar ao Senhor.
Só assim você vai poder alabar ao Senhor.
Adorar a Deus na intimidade.
Adorar a Deus em intimidade.
Quando na nossa mente ainda há um peso de condenação.
Quando todavia em nossa mente resta um peso de condena.
Quando existe em nós sentimento de acusação.
E há todavia albergado em nós um sentimento de condenação.
Então não temos liberdade para louvar.
Então se não temos liberdade para alabar.
Então a chave não vai estar na nossa
Luego, mão. Logo a chave não estará em nossa mão.
O diabo é chamado de acusador.
El diablo é chamado de acusador.
O nome em hebraico é Ha Satan.
El nombre en hebreo es Ha Satan,
que significa o acusador.
Que significa el acusador.
Então isso nos fala do seu principal trabalho.
Logo isso nos habla de seu principal trabalho.
Sua principal estratégia.
Sua principal estratégia.
Que é acusar de dia e de noite.
Que é acusar-nos de dia e de noite.
Produzir condenação de dia e de noite.
Produzir condena de dia e de noite.
Infelizmente muitos crentes vivem o tempo inteiro debaixo de sentimento de condenação.
Desafortunadamente muitos cristianos vivem todo o tempo bajo el sentimiento
Quando
de condenação.
Eles acordam pela manhã.
Quando se despertam por
a
la
primeira
manhã,
coisa que lhes vem à mente: será que tem algo errado? O que, que eu preciso melhorar?
Algo lhes vem à mente: que há de errado? O que tenho que cambiar?
Eles não acordam de manhã pensando na graça e na glória de Deus.
Os cristianos comumente não se despertam por la manhã pensando em la graça e la glória de
Mas
Deus.
Mas eles pensam: será que estou em falta? Será que estou em débito?
Mas pensam: será que estou em débito, em falta?
Então, se eles fazem algo correto.
Então, se eles fazem algo correto.
Nunca é correto o suficiente.
Pero nunca é correto o suficiente.
O que fazem nunca é bom o suficiente.
Lo que hacen nunca es bueno lo suficiente.
Então, eles sentem que nunca oram o suficiente.
E sentem que nunca oram o suficiente.
Não estudam a Bíblia o suficiente.
Não estudam a Bíblia o suficiente.
Não são bons crentes o suficiente.
Não são buenos cristianos o suficiente.
Então sentem-se em falta todo o tempo.
Então todo o tempo se sentem em falta.
Mas aqui está a estratégia do diabo.
Mas esta é a estratégia do diabo.
Então hoje pela manhã eu quero desfazer essa estratégia.
Então nesta manhã eu vou a desfazer esta estratégia.
Hoje toda obra maligna vai ser quebrada em
hoje,
nome de
toda
Jesus.
Toda obra maligna será rota em tua vida.
Qual que é a estratégia do diabo?
Qual é a estratégia de Satanás?
É falar na sua mente.
É hablar a tua mente.
E você pensar que é o Espírito
Santo. Pensar que é o Espírito Santo.
Tem algo mais terrível do que isso?
Há algo mais terrível que isso?
O diabo vem e fala na sua mente.
El diablo viene y habla tu mente.
Você está fora do padrão.
A voz está fora del padrão.
Você não consegue agradar a Deus.
Voz não vai lograr agradar a Deus.
E em vez de você perceber a voz do diabo,
e ao revés de que te percates que é a voz del diablo,
você conclui consigo mesmo.
Voz então se conclui consigo
ah,
mesmo.
Ah, isso deve ser Deus falando comigo.
Ah, isso deve ser Deus falando a mim.
Oh, isso é o Espírito me convencendo quanto eu sou pecador.
Isso deve ser o Espírito Santo convencendo-me quanto sou pecador.
Então ele recebe a condenação.
Ele recebe a condenação
como se fosse de Deus.
Como se ela viniera de
Mas
Deus.
Mas essa é a mentira do
Mas
diabo.
Mas esta é uma mentira
do diabo. O Espírito Santo não veio para condenar.
O Espírito Santo não ha venido a condenar.
Mas veio para convencer você.
Mas o Espírito Santo ha venido a convencer
você. Você já está totalmente perdoado.
E que você está completamente perdonado.
Por isso hoje, se você conseguir perceber a estratégia do diabo.
Por isso hoje, se você pode lograr perceber a estratégia de Satanás
e rejeitar toda a acusação maligna.
E rechaçar toda acusação maligna.
Você vai tomar a chave de Davi.
Vós vai tomar a chave de Davi em tuas mãos.
Você vai fluir em louvor.
Vós vai fluir em alabança.
Na liberdade do Espírito.
Em la libertad del Espírito.
Sem medo.
Sem medo.
E sem acusação.
E sem acusação.
A vida no Espírito começa com Romanos 8:1.
La vida en el Espírito empieza con Romanos 8:1.
Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Preste atenção.
Ficate bien.
Essa é a versão Reina Valera.
Essa é a versão Reina Valera.
Eu preciso dizer algo para você.
Eu tenho que dizer-te algo.
Esse versículo não está exatamente como no original.
Esse versículo não está exatamente como no original.
Você pode checar isso com qualquer estudioso da Bíblia.
Você pode checar isso com qualquer estudioso da Bíblia.
No original não tem essa segunda parte do versículo.
No original não consta a segunda parte desse versículo.
Os que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito.
Los que não andam conforme a carne, sino conforme ao Espírito.
Parece incrível isso.
Parece isso incrível.
Mas isso não está na Bíblia.
Mas isto não está no original bíblico.
Os tradutores acrescentaram essa frase.
Os tradutores agregaram esta parte.
E por que que eles acrescentaram?
E por que la agregaram?
Porque eles acharam que a afirmação inicial é maravilhosa demais.
Porque eles lo creyeron ser la afirmación primaria muy maravillosa.
Aí eles pensaram, os crentes vão tomar liberdades com isso aqui.
Ah, os cristianos vão tomar muita liberdade.
Ah, vão começar a pecar confiado nessa verdade.
Ah, eles vão viver uma vida de pecado confiada nessa verdade.
Então precisamos dizer para eles.
Então se nós outros necessitamos dizer.
Que agora não há mais condenação.
Que agora não há mais condenação.
Somente se você não andar segundo a carne.
Tão solo se vós não vá caminhar segundo a carne.
E sim segundo o Espírito.
E sim conforme o Espírito.
Mas eu vim cá dizer para você.
Mas eu venho a dizer-te hoje.
Que isso não é assim.
Que isso não é assim.
Hoje as traduções mais atuais.
Hoje em dia as traduções mais atuais
já corrigiram esse problema.
Já corrigiram esse problema.
Em português já foi corrigido.
Em português já ha sido corrigido.
Em inglês também.
Em inglês também.
Não sei se em espanhol já tem alguma versão que foi corrigida.
Não sei se em espanhol há alguma versão que não traz essa segunda parte.
Mas se você não acredita no que eu estou dizendo.
Mas se vós não pode crer em o que eu te digo.
Você pode pesquisar em qualquer comentário
bíblico. Vós pode pesquisar em qualquer comentário bíblico.
A palavra de Deus é a primeira parte.
A palavra de Deus é a primeira parte.
Agora, pois.
Agora, pois.
Eu louvo a Deus porque começa com agora.
Eu alabo a Deus porque empieza como agora.
Em qualquer tempo.
Em qualquer tempo.
Não importa o momento.
Não importa a situação.
Você vai dizer agora.
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 Não há mais nenhuma.
Não há mais nenhuma.
Ah, mas eu pequei isso aqui tantas vezes.
Mas eu he pecado tantas vezes.
Não há mais nenhuma.
Não há mais nenhuma.
Ah, eu já caí nesse erro ontem, tô caindo hoje de novo.
Mas ayer eu caí nesse erro de volta.
Será que não estou abusando da graça de Deus?
Será que eu não estou abusando da graça?
Será que há um limite?
Será que há um limite?
O texto diz nenhuma condenação.
O texto diz nenhuma condenação.
Só há uma condição.
E só há uma condição.
Estar em Cristo Jesus.
Estar em Cristo Jesus.
No dia em que você creu.
É no dia que vós creíste.
E você foi batizado.
Que vós fuiste batizado.
Você foi enxertado em
e
Cristo.
E vós fuiste enxertado em
você
Deus.
Você foi colocado em Cristo.
Vós fuiste posto em Cristo.
Você era o ramo de uma oliveira brava.
Vós era uma rama de um zambuqueiro bravo.
Mas Deus pegou você.
Mas Deus te tomou.
Limpou você.
Te limpiou.
Enxertou na videira
enxertou
verdadeira.
Enxertou em la vid verdadeira.
E agora a seiva da videira.
E agora a sávia de la vid.
Começou a correr dentro de você.
Começou a correr dentro de vós.
Você que não era videira.
Vós que não era la vid.
Não produzia, não conseguia produzir uvas.
Vós não lograva produzir uvas.
Mas agora um milagre aconteceu.
Mas a hora o milagre passou.
Você está nele.
Vós está em nele.
E tudo que diz respeito a ele.
E todo o que respeita a Cristo.
Diz respeito a você.
Respeita a tua vida.
Alguém pode dizer amém?
Alguém
nessa
pode
manhã?
Dizer amém?
Essas são boas novas.
Essas são buenas notícias.
Sabe por que não há condenação?
Sabe por que não há condenação?
Oh, já tem em espanhol também. NVI. Por lo tanto, já não há nenhuma condenação para os que estão unidos a Cristo Jesus. Esta é a palavra de Deus.
Esta é a palavra de Deus.
Alguém vai dizer, pastor, qual o problema daquela última frase?
Alguém pode perguntar-me, pastor, qual é o problema da última frase?
Não sei, também não quero saber.
Eu não sei, tampouco eu quero saber.
Mas não está na palavra de Deus.
Pero não está em la palavra de Deus.
Alguém acrescentou.
Alguém lhe agregou.
Porque não acreditou que o Espírito Santo tinha falado
porque
só isso.
Porque não creyó que o Espírito Santo havia dito apenas isso.
Mas ele
isso.
Já falou com você.
Mas o Espírito Santo já te abriu a voz.
Quantos dizem amém?
Quantos dizem amém?
Mas eu não estou dizendo que a tradução Reina Valera não é bom.
Mas tampouco lo digo que a tradução Reina Valera não é boa.
Ela é bom todo o tempo.
Ela todo o tempo é boa.
Pequenas falhas.
São pequenos detalhes.
Que já têm sido corrigidos.
Que já han sido corrigidos.
Então continue com a sua Bíblia.
Então se siga com tua Bíblia.
Não jogue fora a sua Bíblia.
Não tires tu Bíblia.
Quantos estão compreendendo?
Quantos estão compreendendo?
Dizendo? Nós estamos em Cristo.
Nós outros estamos em Cristo.
Pastor, como é que eu posso entender isso?
Pastor, como posso lograr entender isso?
Uma maneira de você compreender é que Deus lida conosco com representantes.
Uma forma de que vós compreendas isso é entender que Deus trabalha conosco utilizando a forma de um representante.
Então, por exemplo, Adão lá no Éden.
Por exemplo, Adão en el Edén.
Paulo diz que ele era o nosso representante.
Pablo disse que, o apóstolo Pablo, que ele era nosso representante.
Então, quando Adão pecou.
Então, quando pecou Adão.
Nós pecamos também.
Nós outros também pecamos.
Porque ele era o nosso representante.
Porque ele nos representava.
A Bíblia fala, por exemplo, no Velho Testamento.
La Biblia, por ejemplo, dice en el Antiguo Testamento
que un día Davi fue lutar contra Golias.
Que un día Davi fue a luchar en contra de Golias.
Y Golias disse o quê?
E que disse Golias?
Para que todo o exército vir lutar aqui e muitas pessoas morrerem?
Para que venir todos os dois exércitos lutar entre um e outro?
Façam o seguinte, vocês escolhem um campeão para lutar comigo.
Não hace falta que haja lucha para que muitos mueran. Elijan um campeão para lutar comigo.
Então, aquele que vencer, venceu a guerra.
Luego, el que vença, venció la guerra.
Davi representa Jesus.
Davi aí representa Jesus.
Golias representa o diabo.
Golias representa a Satanás.
Quando Davi derrubou Golias.
Quando Davi derrubou a Golias.
A vitória não foi de Davi.
La victoria no fue de David.
A vitória foi de Israel inteiro.
La victoria fue de todo Israel.
O Senhor Jesus é o nosso representante.
El Señor Jesús es nuestro representante.
Quando ele morreu na cruz.
É quando ele morreu na cruz.
Você morreu com ele.
Vós morriste com ele.
Quando ele ressuscitou o terceiro
quando
dia.
Quando ele ressuscitou ao terceiro
você
dia.
Você ressuscitou com ele.
Vós ressuscitaste
você
com
recebeu
ele.
Nova vida.
Vós recebiste nova
tudo
vida.
Tudo que diz respeito a ele.
Todo que respeita a Cristo.
Diz respeito a você.
Respeita a vós.
Porque diante de Deus ele é o seu representante.
Porque diante de Deus ele te representa.
Por isso 1 João 4:15 diz que assim como ele é, nós somos neste mundo.
Por isso 1 João 4 versículo 17 diz que tal qual ele é, somos nós outros neste mundo.
Se ele é amado,
se ele é amado,
você é amado
vós
também.
Vós sois amado.
Se ele é aceito,
se ele é aceitado,
você é aceito também.
Vós sois aceito também.
Se ele é justo,
se ele é justo,
você é justo
vós
também.
Vós sois justo também.
Se ele é santo,
se ele é santo,
você é santo
vós
também.
Vós também eres santo.
Se ele não pode ser condenado,
se ele não pode ser condenado,
você também não pode
vós
ser condenado.
Vós tampouco pode ser condenado.
Então você pode a cada dia.
Então se a cada dia vós
declarar podes, agora.
Declarar a hora.
Agora não há mais nenhuma condenação.
Agora não há mais nenhuma condenação.
Não importa aquilo que o diabo vier
não
dizer.
Não importa o que te diga o diabo.
Mesmo que você tenha de fato pecado.
Aun que vós de hecho haja pecado.
Às vezes a acusação é por coisas que você realmente fez.
Às vezes a acusação são com coisas reais.
Mas pastor, então eu não devo aceitar a acusação?
Mas pastor, logo eu tampouco tenho que aceitar esta acusação?
Tem muitos irmãos que ficam dando razão para o diabo.
Há muitos irmãos que lhe dão razão a Satanás.
O diabo está errado até quando está certo.
El diablo está equivocado aun quando está certo.
Então mesmo que ele venha apontar o dedo para algo que você fez.
Aun que ele venga apontalar el dedo a algo que existe.
O seu pecado já foi lavado pelo
sangue. O pecado já foi lavado por Jesus.
Não há memória diante de Deus.
Não há memória delante de Deus.
Deus não se lembra do seu pecado.
Deus não se acuerda de tu pecado.
Por que Deus não se lembra?
Por que Deus não se acuerda?
Porque já foi apagado pelo
sangue
de Jesus.
Porque já foi borrado por la sangre de Cristo.
Quantos creem nisso?
Quantos creem nisso?
Viver nessa verdade é que te conduz à vitória.
Viver nesta verdade é o que te guia a la victoria.
E viver debaixo da condenação é que produz todo tipo de problema.
E viver bajo condenação é o que genera todo tipo de problema.
Pessoas debaixo de condenação não têm fé.
Pessoas que vivem bajo condenação não têm fé.
Pessoas debaixo de condenação não conseguem nem têm ousadia para liderar.
Pessoas bajo condenação não logram ter ousadia para liderar.
Então o pastor diz: precisamos de irmãos para liderar uma célula.
Então o pastor le disse a los hermanos: necessitamos irmãos para liderar células.
Qual é o maior impedimento para que mais irmãos liderem?
Qual é o maior impedimento para que os hermanos liderem?
Sentimento de condenação.
Sentimento de condenação.
A pessoa ouve o apelo.
La persona escucha el llamado.
Mas aí uma voz vem na sua mente.
Mas uma voz vem na sua mente.
Você não pode liderar.
Vós não poder liderar.
Você não ora o suficiente.
Vós não orar o suficiente.
Vocês não estudam o suficiente.
Vós não estudiar o suficiente.
Você não é crente bom o suficiente.
Vós não sois um bom cristiano
como
o suficiente.
Como você pode liderar?
Como vós vai poder liderar?
E a pessoa no banco até gostaria, Senhor.
E a pessoa disse: oh, Senhor, me gostaria tanto.
Mas eu não estou pronto.
Pero
eu
não estou listo.
Quando as pessoas dizem que não estão prontas.
Quando as pessoas dizem que não estão listas.
É porque estão ouvindo a condenação.
É porque estão escutando a condenação.
E não estão ouvindo o Espírito de Deus.
E não estão escutando o Espírito de Deus.
Quantos estão prontos hoje?
Quantos estão listos hoje?
Muitas pessoas são desafiadas.
Muitas pessoas são desafiadas
para qualquer tipo de serviço,
para qualquer tipo de obra,
mas elas se sentem sempre inadequadas.
Mas sempre sentem que são inadequadas.
Sentem que precisam sempre fazer algo a mais.
Elas sentem que necessitam fazer algo mais.
Nunca estão prontas.
Nunca estão listas.
Então, por exemplo, vamos supor que tivesse manifestado uma pessoa aqui agora endemoniada.
Então, vamos fazer o nosso posição. Se manifestou alguém acá demonizado.
E normalmente nós iríamos levar essa pessoa para uma outra sala e orar com ela.
E normalmente nós levaríamos essa pessoa a uma outra sala e orar por ela.
Mas em vez disso, hoje eu digo, eu vou escolher alguém aqui para vir expulsar esse
demônio. Mas hoje
em
dia não seria assim. A pessoa manifestou e eu vou eleger alguém acá para ser essa liberação.
E então eu começo a apontar o dedo e dizer quem vai ser.
Então se eu apontar o dedo digo quem será.
E como é que você começa a orar nessa hora?
E como você vai começar a orar nesta hora?
Jesus cega ele agora.
Jesus cegá-lo agora, cegá-lo agora. Ponga um velo.
Mas aí eu escolho um irmão.
Mas aí eu elico a um irmão.
O que acontece com esse irmão?
E o que se passa com esse irmão?
O que vem na mente dele?
O que vem na sua mente?
Ah, eu não orei ontem.
Ah, Jair, eu não orei.
Eu não orei hoje.
Ah, hoje não orei tampouco.
Ah, eu não entreguei o dízimo.
Ah, eu não entreguei meu
dízimo. Ah, eu briguei com a minha esposa.
Ah, eu pelei com a minha senhora.
Eu xinguei o meu chefe.
Ah, eu falei malas palavras
ao meu chefe. Ah, eu tive problema no trânsito.
Ah, eu tive um problema no trânsito.
Ah, eu olhei na internet algo que não deveria ter olhado.
Ah, eu mirei na internet algo que não deveria haver no mirado.
Ah, eu não posso ir lá.
Ah, eu não posso ir
lá. Se eu for lá, você envergonha.
Se eu for a Jair, demônio me passará vergonha.
Ele vem com ousadia?
Ele vem então com ousadia.
Mas ele diz, pastor, hoje não.
Ele diz, pastor, hoje em dia não.
Vou passar a oportunidade para outro.
Vou a dar a oportunidade a outro irmão.
Porque ele não teve autoridade.
Porque ele não teve autoridade.
Pastor, é porque pecou.
Pastor, é porque pecou.
Ele não tem autoridade porque ele não tem uma vida reta.
Deve ser que ele não tem autoridade porque sua vida não é reta.
É por isso que ele não tem fé.
Por isso ele não tem fé.
Mentira.
É mentira.
Ele não tem autoridade.
Ele não tem autoridade.
Porque vive debaixo de condenação.
Porque ele vive debaixo de condenação.
A condenação tirou a fé dele.
A condenação lhe quitou a fé.
Mas se ele entendesse que a justiça dele.
Mas se ele entendiera que sua justiça
não depende do quanto ele é obediente.
Não depende de quanto ele obedece.
Mas do quanto seu representante é obediente.
Mas de quanto seu representante é obediente.
Então ele teria fé.
Logo ele teria fé.
Se ele acreditasse.
Se ele lo crejera.
Que ele viria expulsar o demônio.
Que ele viria expulsar esse demônio.
Não confiado na sua obediência.
Não confiado em sua
não
obediência.
Não confiado em sua justiça própria.
Não confiado em sua justiça
mas
própria.
Mas confiado na justiça de
mas
Cristo.
Mas confiado na justiça de Cristo.
Ele teria ousadia.
Ele iba tener
ele teria fé.
Ele teria fé.
Ele iria honrar a Deus.
E ele iria honrar a Deus.
Mas muitos de nós estamos esperando ter essa justiça.
Mas muitos de nós outros estamos aguardando ter justiça.
Estamos própria. Esperando essa qualificação.
Estamos esperando ser qualificados.
E eu vou dizer para vocês.
E eu vou a dizer hoje.
Você já tem essa justiça.
Vós tener essa justiça.
Você recebeu de presente.
Vós la recebiste de regalo.
É um dom de Deus.
És um dom de Deus.
Procede do céu.
E viene del cielo.
Quantos estão compreendendo?
Quantos estão compreendendo?
Deixe-me dizer para você algo além disso.
Deixa-me dizer-te algo mais allá disso.
Abre, por gentileza, Romanos capítulo 5.
Abre-me, por favor, Mateus, em Romanos
verso
capítulo
17.
5, versículo 17.
Muitas pessoas não entendem o que é a justiça do crente.
Muitas pessoas não entendem o que significa a justiça do crente.
A sua justiça não depende do quanto você obedece.
Tua justiça não depende de quanto vós logras obedecer.
Isso era o Velho Testamento.
Isso era no Antigo Testamento.
No Velho Testamento.
No Antigo Testamento.
A sua justiça.
Tua justiça.
Era a sua obediência.
Era tua obediência.
Mas no Novo Testamento.
Mas no Novo Testamento.
Essa nova aliança.
Esta nova aliança.
A justiça não depende mais do que você faz.
La justicia não depende mais de lo que vós
fazes. Mas do que Cristo fez já.
Mas de lo que Cristo já lo ha hecho.
Cristo já cumpriu a justiça.
Cristo já ha cumplido la justicia.
E ele é o seu representante.
E ele é tu representante.
Então para Deus você também já cumpriu a justiça.
Entonces para Dios es como si vós também já cumpriera la justicia.
Se os seus olhos se abrem para isso.
Se tus ojos se abren para eso.
Você ganha fé.
Vós vai receber
você
fé.
Você ganha ousadia.
Vai tener denuedo.
Você não vai ter medo de liderar.
Não vai ter medo de liderar.
Vai ter medo de orar com enfermos.
Não vai ter medo de orar
com enfermos.
Vai ter
medo de expulsar demônios.
Não vai ter medo de expulsar demônios.
Mas você vai ter ousadia.
Vós vai ter denuedo.
Porque não tem nada a ver com você.
Porque não tem nada a ver com vós.
Mas tem a ver com seu representante.
Mas tem a ver com tu representante.
Olha o que a palavra de Deus
mire
diz.
Mire o que diz a palavra de Deus. Pois se por la transgressão de uno solo reinou la muerte, muito mais reinarão em vida por uno solo, Jesus Cristo. Los que recebem la abundância de la gracia e del dom de la justicia.
Você quer reinar em vida?
Vós, quem quer reinar em vida?
Reinar em vida é ter a chave de Davi.
Reinar em vida é ter a chave de Davi.
A chave que abre e ninguém fecha.
La llave que abre y nadie puede cerrar.
Que fecha e ninguém abre.
E cierra y nadie puede abrir.
Isso é reinar em vida.
Esto es reinar en vida.
Quem pode reinar em vida?
¿Quién puede reinar en vida?
Paulo disse que aqueles que receberam duas coisas.
Pablo dice que los que recibieron dos cosas.
Primeira coisa, a abundância da graça.
La primera cosa, abundancia de la gracia.
O que é graça?
¿Qué es gracia?
Favor não merecido.
Favor inmerecido.
Graça é o favor que você não merece.
Graça é o favor que vós não mereceis.
Se você está esperando merecer a bênção de Deus,
se vós está esperando merecer a bendição de Deus,
não estão debaixo da graça.
Vós não está abaixo da graça.
Mas estão ainda debaixo da lei.
Mas vós todavia está abaixo da lei.
São dois princípios de vida.
São dois princípios de vida.
O que é lei?
Que é lei?
Favor merecido.
Favor merecido.
Na lei.
Em la lei.
Se você obedece.
Se vós obedecer,
você é abençoado.
Vós vai ser bendecida.
Então, a sua bênção depende do seu merecimento.
Então, se tu bendição depende de tu merecimento.
Muitos crentes do Novo Testamento.
Muitos cristianos no Novo Testamento.
Ainda estão vivendo com a mentalidade do Velho Testamento.
Todavia estão vivendo com a mentalidade do Antigo Testamento.
Acreditam que quem é abençoado é quem merece.
Eles creem que quem é bendecido é quem lo merece.
É curado quem merece.
É sano quem merece.
Prospera quem merece.
Vai prosperar quem merece.
Isso é lei.
Isso é lei.
Mas Paulo disse que agora chegamos a uma nova aliança.
Mas o apóstolo Pablo disse que agora estamos bajo um novo pacto.
Que é chamado de aliança da graça.
Que é chamado el pacto de la gracia.
E a graça é favor imerecido.
E graça é favor não merecido.
Então, você não trabalhou.
Então, se vós não trabalhaste.
Mas você quer receber.
Mas vós vai receber el pago.
Ah, isso parece loucura.
Isso parece uma loucura.
Pastor, eu não trabalhei.
Pastor, eu não he trabalhado.
Sim, mas o serviço foi feito.
Sim, pero el serviço foi completado.
Não foi você que fez.
Não fuiste vós quem trabalhaste.
Foi o filho do dono.
Foi el hijo de
dueño. Ele veio e fez o serviço.
Ele vino e isso é o serviço.
Fez no seu lugar.
Ele isso é em tu lugar.
E por que o serviço foi feito?
E por que o trabalho foi feito?
Você hecho? Pode agora chegar
para
receber.
Vós agora pode chegar para receber.
Você não merece.
Vós não mereces.
Mas o serviço foi feito.
Mas o trabalho foi completado.
Então o patrão tem a obrigação de te pagar.
Então o dueño tiene la obligación de pagar.
Ele não pode se negar.
Ele não pode negar-se.
Tem que pagar.
Ele tiene que pagar.
Mas você não merece.
Mas vós não merece.
Ele cumpriu as condições.
Ele cumpriu as condições.
Quantos compreendem a graça?
Quantos estão compreendendo isso?
Isso é graça.
Isso é graça.
Aqueles que vivem com base nesse princípio.
Los que vivem em base a esse princípio.
Podem reinar em vida.
Podem reinar em vida.
Mas não é somente isso.
Mas não só é isso.
O texto disse que tem que receber abundância de graça.
O texto disse que tem que receber abundância de graça.
E também tem que receber o dom.
Mas também há que receber o regalo.
Dom é um presente.
Dom é um regalo.
Assim como tem o dom de línguas.
Assim como há o dom de línguas.
Dom de profecia.
Dom de profecia.
Tem também o dom da justiça.
Há também o dom da justiça.
É algo que você recebe.
É algo que você recebe.
Não é você que vai ter a justiça.
Não, sois vós quem vai ter a justiça.
A justiça é de Cristo.
É a justiça de Cristo.
Mas ele dá para você como um dom.
Mas ele te dá como um regalo.
Quando você crê que recebeu esse dom.
Quando vós crê que recebiste esse regalo.
Quando você chega diante de Deus.
Quando você cerca a Deus.
Deus aceita você.
Deus te aceita.
Porque você tem a justiça
porque
de Cristo.
Porque você tem sobre si a justiça de Cristo.
Quando você chega diante do diabo.
Quando você se acerca ao diabo.
Você pode comandar contra as obras dele.
Você pode dar autoridade contra suas obras.
Ele vai falar muitas coisas que você tem feito.
Ele vai dizer muitas coisas que
ele
você
vai acusar
feito.
Que você tem pecado.
Ele vai acusar-te de pecado.
Mas você vai dizer para ele, mas eu tenho a justiça de Cristo.
Mas você vai dizer, eu tenho a justiça de Cristo.
Esse é o dom que eu recebi.
Esse é um dom que eu recebi.
Ele não pode negar.
O diabo não pode negar.
Por isso nós vivemos por fé.
Por isso nós outros vivimos por fé.
Não pela nossa obediência.
Não por nossa obediência.
Paulo diz, o justo vive pela fé.
Paulo disse, el justo vive por lá fé.
E não pela própria obediência.
E não por sua própria obediência.
Você vive pela obediência ou pela fé?
Vós que está aqui, vivi por la obediência ou por la fé?
Obediência é algo importante.
Obediência é algo importante.
Deus quer que nós obedeçamos.
Deus quer que nós outros obedeçamos.
Mas a fé vem antes da obediência.
Mas a fé vem antes da obediência.
A obediência é só o fruto da fé.
A obediência é apenas o fruto da fé.
Mas nós às vezes invertemos a ordem.
Mas nós outros cambiamos a ordem.
Nós queremos primeiro obedecer.
Primeiramente queremos obedecer.
Queremos cumprir toda a vontade de Deus.
Queremos guardar a vontade de Deus.
Para depois ter fé.
Para depois ter fé.
Não, é o contrário.
Não, é ao revés.
Primeiro você crê.
Primeiro vós crê.
Eu creio que tenho a justiça de Cristo.
Eu creio que tenho a justiça de Deus.
O que é fé?
O que é fé?
Paulo diz, perdão, o autor de Hebreus diz que fé...
O autor de Hebreus disse que fé
é a certeza de coisas que nós não vemos.
De coisas que nós outros não vemos.
Mas sabemos que é real.
Mas sabemos que é real.
Preste atenção.
Ficate bem.
Quando você vive pela fé.
Quando vós vivi por la fé.
Você está dizendo, eu não estou vendo a minha justiça.
Vós está dizendo, eu não vejo minha própria justiça.
Minha esposa não está vendo a minha justiça.
Minha esposa não vê minha justiça.
Meus colegas de trabalho não estão vendo a minha justiça.
Meus companheiros de trabalho não estão mirando minha justiça.
Mas eu creio.
Mas eu creio.
Eu sou justo.
Que sou justo.
Deus está me vendo como
Deus
justo.
Deus está vendo-me como justo.
Porque não por causa da minha justiça.
Não a causa de minha justiça.
Mas por causa do dom que eu
mas
recebi.
Mas por causa do regalo que eu recebi.
Quantos creem que receberam?
Quantos
dom
creem que receberam esse regalo?
Presta atenção, essa é a base.
Ficate bem, que esta é a base.
Para você viver em paz com Deus.
Para que vós tenha paz com Deus.
Para você servir a Deus.
Para que vós sirva a Deus.
Ninguém consegue servir a Deus debaixo de condenação.
Nadie vai poder servir a Deus bajo condenação.
Essa é a razão porque há tantos pastores angustiados.
Essa é a razão, a causa que muitos pastores vivem,
porque vivem
angustiados
debaixo de condenação.
Porque vivem bajo condenação.
A igreja não cresce porque eu não tenho feito tudo.
Ah, a igreja não cresce porque seguro não estou fazendo
tudo. Deve ter algo errado comigo.
Deve haver algo.
Deve ter uma falha na minha vida.
Deve haver falhas em minha vida.
Muitas pessoas não conseguem liderar.
Muitas pessoas não logram liderar.
E a liderança vira um fardo para elas.
E o liderazgo se transforma em um peso para elas.
E por que isso acontece?
E por que isso passa?
Acusação.
Acusação.
Condenação.
Condenação.
Mas quando não há mais condenação?
Mas quando não há mais condenação?
Você tem paz com Deus.
Vós tenê paz com Deus.
Aí você prega em paz.
E vós vai predicar em paz.
Você lidera em paz.
Vós vai liderar em paz.
Expulsa demônio em
paz. Vai expulsar demônio em paz.
Você frutifica em
vós
paz.
Vós vai frutificar em paz.
E quanto mais paz você tem.
E quanto mais paz tengas,
mais as pessoas querem andar com você.
Mais as pessoas vão querer andar com você.
Ninguém quer andar com pessoas pesadas.
Nadie quer andar com gente densa.
Pessoas pesadas transformam o louvor em algo pesado.
Pessoas densas transformam a alabança em algo pesado.
Mas quem não tem condenação?
Mas quem não tem condenação?
É leve na presença de Deus.
É leve, liviano na presença de Deus.
O louvor dele também é alegre.
Sua alabança também é alegre.
Flui com alegria.
Flui com alegria.
Você sabe, tem muitas pessoas que são intensas.
Sabe, há muita gente que é intensa.
Intenso no louvor.
Intensa em alabança.
Mas a intensidade dele é por causa da acusação.
Mas sua intensidade é provocada por la acusação.
Não é por causa da paz.
Não é por causa da paz.
Preste atenção. Eu gosto às vezes de ouvir jovens do meu lado adorando e louvando a Deus.
É, mire, a mim me gusta às vezes escuchar los jóvenes que estão a mi alrededor alabando a Deus.
Mas não é para julgar ou condenar.
Mas não é para juzgar-lhes ou condenar-lhes.
É para ensinar.
É para ensinar-lhes.
E às vezes você vê um jovem muito intenso.
E às vezes você vai ver um jovem aí muito intenso,
oh,
muito fervoroso.
Jesus!
Oh,
Deus! E você pensa, ele realmente tem fome de Deus.
E vós então se mira e parece que ele tem muito hambre de Deus.
Aí você começa a ouvir o que ele está orando.
Mas aí quando vós escuta as suas palavras,
aí ele começa a dizer, vem Jesus.
Ele começa a dizer, veni Jesus.
Eu não vou pecar mais.
Eu não vou pecar mais.
Eu prometo.
Eu te prometo.
Foi a última vez.
Esta foi a última vez.
Eu me arrependo.
Eu me arrependo.
Não me deixes.
Não me abandones.
Qual que é a intensidade dele?
Qual é sua intensidade?
É a intensidade da condenação.
É a intensidade da condenação.
Ele acredita que ele pecou durante a semana.
Ele sabe que pecou durante a semana.
E domingo ele tem que trazer Jesus de volta.
E domingo ele tem que trazer-lhe a si Jesus.
E Jesus, ele tem que convencer Jesus de que ele está arrependido.
E ele tem que torcer o braço de Jesus para que ele entenda que ele está arrependido.
Então ele fica muito intenso.
Então ele está muito fervoroso.
Mas não é a intensidade de quem se sente amado.
Mas não é a intensidade de quem se sente amado.
É a intensidade de alguém que ainda está tentando conquistar o amor.
É o fervor de alguém que todavia tenta conquistar o amor.
Essa pessoa consegue adorar?
Essa pessoa logra de hecho adorar?
Não, ela está o tempo inteiro convencendo o outro a vir.
Não, ela está todo o tempo convencendo a Deus que venga.
Que na verdade ela até pensa que o Espírito Santo vai embora quando ela peca.
Na verdade, ela incluso pensa que o Espírito Santo se aleja quando ela peca.
Tem muitos crentes que pensam que o Espírito Santo vive indo e vindo.
Há muitos cristianos que pensam que o Espírito Santo vai e vem sempre.
Ah, eu pequei, o Espírito Santo foi embora.
Ah, eu pequei, o Espírito se foi.
Aí você fica, vem Espírito.
Aí vós então desse
volta,
Espírito.
Espírito.
Vuelve Espírito.
Aí se ele sente um arrepio.
Aí se ele sente pele de gallina.
Se ele sente o coração.
Se ele sente que seu coração.
Ele diz, ah, o Senhor
diz,
voltou.
Ah, ele Senhor
ah, o Senhor está comigo.
Ele Senhor voltou comigo.
Aí ele vai em paz para casa.
Aí ele vai a sua casa em paz.
Mas ele acredita que a primeira vez que ele erra, mas, o Espírito vai embora de
mas
novo.
Mas ele de volta acredita que a primeira vez que se equivoque, de volta o Espírito se vai.
Não, vou ficar com você.
É, não, não, eu me quero
você
com
você. Você peca demais.
Ah, não, não quero
quando
pecar.
Você mudar, eu volto.
Oh, quando vou cambiar de jeito, eu vuelvo.
Esse é o Espírito falando para ele.
Esse é o Espírito supostamente falando com ele.
Mas isso não é verdade.
Mas não é assim.
Ele permanece com você.
O Espírito permanece com
você. Ele disse, estou com você todos os dias.
Ele disse, eu estou com vós todos os dias.
Ele disse, nada pode separar
ele
você.
Ele disse, nada pode separar-me
do amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades,
nem vida, nem morte,
nem o pecado,
nem o pecado, nem morte.
Nada pode separar
nada
você.
Nada pode separar-te,
porque o sangue já aproximou
porque
você.
Porque a sangue já te hizo acercar-se.
Quantos entendem o que
Quantos
eu estou dizendo?
Quantos entendem o que eu estou dizendo?
Infelizmente, muitos perdem a unção o tempo inteiro.
Desafortunadamente, muitos perdem a unção todo o tempo.
Por quê? Porque aceitam condenação.
Por quê? Porque aceitam a condenação.
Não creem na habitação permanente.
Eles não creem em la habitação permanente.
Mas o Espírito está com você sempre.
Mas o Espírito está com você sempre.
Mas pastor, eu pequei.
Mas pastor, eu é pecado.
Mas o Espírito está com você.
Mas o Espírito está com você.
Ele não deixa você.
Ele não te deixa.
Por quê? Porque você está coberto pelo sangue.
Por quê? Porque tua vida está coberta por la sangre.
Muitos de nós pensamos que coisas pequenas fazem o Espírito ir embora.
Muitos de nós creemos que coisas chicas fazem com que o Espírito se vá.
Talvez você é um desses.
Talvez, quizás você é um desses.
Então nós vemos o casal.
Então nós vemos o matrimônio.
E eles vieram para buscar unção domingo.
E eles vieram a buscar a unção no domingo.
E eles clamaram pela unção.
E eles suplicaram por la unção.
Eles disseram, vem Espírito.
E eles clamaram, vem Espírito.
E naquele dia o louvor foi muito bom.
E nesse dia a alabança foi tremenda.
Ah, eles sentiram um arrepio descendo pelas costas.
Ah, eles sentiram pele de gallina por la espalda.
Eles disseram, ah, recebi a unção.
E eles e todos disseram, hoje recebimos a unção.
Aí eles estão indo embora para o carro.
Aí eles se vão ao auto.
E no meio do caminho.
E na metade do caminho.
A esposa pisa no pé dele.
A esposa pisa no pé de seu marido.
O que que ele diz?
E que disse ele?
Perdi a unção, miserável.
Perdi a unção, miserável.
Custei tanto ganhar essa unção.
Me custou tanto receber essa
unção. Agora você me fez perder a unção.
E agora vós me fizeste perder a unção.
E eu precisava dessa unção amanhã.
E eu necessitava amanhã.
Eu queria pregar no meu trabalho.
Queria predicar em meu trabalho.
Agora eu não tenho unção.
Mas agora não la tenho.
E domingo ele volta a buscar de novo.
Aí domingo ele vuelve a buscar a unção.
Porque ele vive perdendo.
Ele la vive perdendo.
Mas é mentira.
Mas é mentira.
Você não perde.
Vós não la perdeste.
Porque sobre você não há mais condenação.
Porque sobre vós não há mais condenação.
Não há mais condenação.
Não há mais condenação.
Porque Deus não se lembra do seu
porque
pecado.
Porque Deus não se acuerda de tu pecado.
Quais são as cláusulas da nova aliança?
Quais são os requisitos da nova aliança?
Então Paulo diz aos hebreus.
Pablo disse aos hebreus.
Também Jeremias 31 diz.
Também em Jeremias 31
esta
diz.
Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel
este
naqueles dias.
Este é o pacto que firmarei com a casa de Israel aqueles dias.
Vou tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne.
Vou quitar-lhes o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
Também vou escrever no coração deles as minhas leis.
E também vou a escrever em seus corações minhas leis.
Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo.
Eu serei seu Deus, eles serão meu povo.
Ninguém dirá ao seu irmão, conhece ao Senhor.
Nadie vai dizer a seu irmão, conhece a Deus.
Porque todos me conhecerão porque desde o menor até o maior.
Todos me conhecerão desde o maior ao mais chico.
Mas aí tem a última cláusula da nova
Mas
aliança.
Mas aí é o último requisito do novo pacto.
Onde Deus diz.
Aonde Deus diz.
E dos seus pecados jamais me lembrarei.
E de tus pecados jamais me acordarei.
Deus não se lembra do seu pecado.
Deus não se acuerda de tu
não
pecado.
Não fique tentando lembrar a Deus o que ele já esqueceu.
Não intente fazer-lhe Deus recordar tu pecado porque ele já o vai olvidar.
Deus se lembra, ele tem que julgar.
Se ele se acorda, ele tem que julgar.
Porque ele é justo.
Porque ele é justo.
Mas se não há memória.
Mas se não há.
Se não há menção de
recuerdo, não há menção.
Então não há condenação.
Então se não há condenação.
Você pode estar em paz.
Vós pode estar em paz.
Quantos dizem amém?
Quantos dizem amém?
Mas a condenação não é só a causa de você não conseguir servir a Deus.
Mas a condenação não é a única causa que te impede servir a Deus.
Você, a condenação produz também muitos outros problemas.
A condenação também genera muitos outros problemas.
Acredite em mim. É a condenação que causa muitas doenças.
Creia-me, é a condenação que produz muitas enfermidades.
Produz depressão.
Produz depressão.
Angústia.
Angústia.
Estresse.
A bruma.
Sabe aquela estafa, aquele cansaço que nunca passa?
Sabe aquele cansaço que nunca se passa?
Porque na sua mente.
Porque em tua mente.
A condenação é constante.
A condenação sigue contínua.
Foi a primeira coisa que aconteceu.
Foi a primeira coisa que passou.
Existe uma sequência espiritual nisso.
Há uma sequência espiritual.
A palavra de Deus diz que no dia em que Adão pecou.
A palavra de Deus diz, no dia que pecou Adão.
No momento em que ele comeu do fruto.
No momento que ele comeu do fruto.
A Bíblia fala que a condenação veio.
A Bíblia diz que vino a condenação.
E quando a condenação veio sobre ele.
E quando vino a condenação sobre
Adão. Qual a primeira coisa que ele sentiu?
Qual foi a primeira coisa que sentiu Adão?
Quem se lembra? Que primeira coisa que ele sentiu?
Quem se acorda? Qual foi a primeira coisa que sentiu Adão?
Ele viu que estava.
Ele viu que estava
nu.
Desnudo.
E sentiu vergonha.
E sentiu vergonha.
Essa consciência de si mesmo.
Essa consciência de si mesmo.
O tempo inteiro pensando em si.
Todo o tempo pensando em si.
O tempo inteiro olhando para si.
Todo o tempo mirando a si.
O tempo inteiro se avaliando.
Todo o tempo autoevaluando-se.
Isso começou com a condenação.
Isso começou com a condenação.
Adão era livre.
Adão era livre.
Ele não ficava se olhando.
Ele não estava mirando-se.
Não ficava se avaliando.
Ele não estava autoevaluando-se.
Porque ele tinha paz.
Ele tinha paz.
Mas o dia em que ele pecou.
Mas é no dia que entrou
e a condenação veio.
A condenação vindo.
A condenação produziu vergonha.
A condenação produziu vergonha.
Todos nós somos atacados pelo diabo.
Que somos atacados por ele.
Do mesmo jeito.
Somos atacados assim.
O tempo todo.
Todo o tempo.
Sentimos consciência de nós mesmos.
Sentimos consciência de nós mesmos.
Será que eu posso pregar?
Será que posso pregar?
Será que eu estou em condições de fazer?
Será que tenho condições de fazer?
Será que eu não estou nu?
Será que não estou desnudo?
Será que não há falhas?
Será que não há falhas?
Será que não há pecado?
Será que não há pecado?
É o tempo inteiro consciente de si mesmo.
Todo o tempo consciente de si.
Mas a Bíblia fala que depois que ele percebeu que estava nu e teve vergonha.
Mas disse a Bíblia que logo depois que se percatou que estava desnudo e teve vergonha.
Ele ouviu a voz de Deus.
Ele escutou a voz de Deus.
E o que a Bíblia diz que ele sentiu?
E que disse a Bíblia que sentiu Adão?
Quem se lembra?
Quem se acorda?
A Bíblia fala que ele sentiu medo.
A Bíblia diz que ele sentiu medo.
Presta atenção. Ele estava conversando com a cobra.
Ficate bem. Ele conversava com a serpiente.
E não teve medo.
E ele não teve medo.
Mas quando ouviu a voz de Deus.
Mas quando ele ouviu a voz de Deus.
O coração dele acelerou.
Seu coração se disparou.
Na verdade, o medo não era de Deus.
Em verdade, o medo não era de Deus.
O medo era do juízo de Deus.
O medo era do juízo de Deus.
Deus havia dito a ele.
E Deus lhe havia dito:
Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim.
Adão, vós podeis comer de todos os árvores do jardim.
Mas da árvore do conhecimento você não come.
Mas da árvore do conhecimento não pode comer.
Porque no dia em que você comer, você morre.
Porque é no dia que coma, vas a morrer.
Adão comeu do fruto da árvore.
Adão comeu do árvore.
E ele não caiu morto para trás.
E ele não caiu para trás morto.
O que ele concluiu então?
Então, o que concluiu Adão?
Isso significa que Deus vai me matar quando ele se encontrar comigo.
Isso significa que quando Deus me encontra, me matará.
Então, ele estava com medo agora o quê? Da punição, do
então,
juízo.
Então, ele tinha medo agora de ser castigado, do juízo.
Você percebe que muitos crentes vivem um tempo inteiro debaixo de medo?
Vós percebi que os cristianos vivem todo o tempo debaixo de medo?
Até quando tudo vai bem, ele fica preocupado.
Hasta quando tudo vai bem, ele está preocupado.
Está tudo muito bom.
Oh, tá, parece todo muito bem.
Ah, não sei não.
Ah, não sei.
Ah, deve ter algum problema nisso.
Ah, deve haver algum problema.
E ele passa a esperar juízo.
E ele então espera o juízo.
Condenação.
Condenação.
Está o tempo inteiro esperando um tratamento.
Ele está todo o tempo esperando ser tratado.
Um castigo, uma punição.
Um castigo, uma punição.
Isso é que o medo.
É por causa do medo.
Então a condenação produz vergonha.
Então, a condenação produz vergonha.
E a vergonha traz o medo.
E a vergonha traz consigo o medo.
E depois que o medo entra.
E depois que entra o medo.
Aí há todo tipo de problema.
Aí há todo tipo de problema.
Presta atenção, é medo de liderar.
Ficate bem. Medo a liderar.
Medo de ser enviado.
Medo de ser enviado.
Medo de depender de Deus.
Medo de depender de Deus.
Sabe, uma das coisas que mais assusta as pessoas é a expressão viver pela fé.
Sabe, é uma das coisas que mais assusta a los cristianos é viver por la fé.
Porque quando ouvimos dizer que alguém vive pela fé, nós pensamos, está passando fome.
Porque quando escutamos ouvir que alguém vive por la fé, pensamos, deve estar passando hambre.
Por que pensamos assim?
Por que pensamos deste modo?
Porque nós acreditamos que se vivemos pela fé.
Porque nós acreditamos que se vivimos por fé.
Precisamos de agradar a Deus 100%.
Temos que agradar a Deus 100%.
Se houver uma falha.
Se há uma falha.
Ele não vai ouvir a sua oração.
Ele não vai ouvir minha oração.
E aí você está com um problema.
E aí vós vai ter problema.
Por isso que muitos não querem viver pela fé.
Por isso muitos não querem viver por fé.
Então, o rapaz chega para você, você tem uma filha muito bonita.
Então, um chico se acerca de vós e vós tem uma hija muito hermosa.
E ele fala, quero casar com a sua filha.
E ele disse, quero casar-me com tua hija.
E você pergunta para ele, tá bom, o que você faz?
E vós então se levar a perguntar, bueno, em que trabalhas?
E ele disse, eu vivo pela fé.
Ele disse, eu vivo por la fé.
Vai casar?
E ele vai casar com tua hija?
Não, não vai casar.
Não, ele não se casar.
Porque na nossa cabeça viver pela fé é algo muito ruim.
Porque em nossa cabeça viver por la fé é algo muito malo.
Quantos estão entendendo?
Quantos estão entendendo?
Tem um missionário.
Hay un misionario.
Ele trabalha lá no interior da África.
Que ele trabalha no interior de África.
Um lugar muito pobre.
Um lugar muito pobre.
Não tem recurso.
Não há provisões.
Não tem nada.
Não há nada.
Ele veio pregar para os irmãos.
E ele vino a predicar a los hermanos.
E ele diz para os irmãos.
E ele disse a los hermanos.
Irmãos, eu estou lá na África.
Irmãos, eu estou em África.
Eu não recebo ajuda de ninguém.
E eu não tenho ajuda de nada.
Eu não tenho sustento de nenhuma igreja.
Eu não recebo sustento de nenhuma igreja.
Lá eu vivo só pela fé.
Já vivo eu apenas por la fé.
O que que você pensa dele?
Que vá a pensar você? Dele.
Mas como ele foi fazer essa loucura?
Mas que loucura lo ha hecho?
Como que ele foi para esse lugar para pela fé?
Como foi parar a viver um lugar como esse?
Depender de Deus.
Depender de Deus.
Porque nós pensamos que ele está na miséria.
Porque nós pensamos que ele vive em miséria.
Mas se ele parar ali na porta.
Mas se ele venir e parar-se adelante.
Uma Mercedes.
Uma Mercedes.
CL 250.
Uma CL 250.
Prateada.
Plateada.
E ele desce com terno Armani.
E ele barra com um saco Armani.
E ele chega aqui à frente e diz: "Irmãos, eu sou um missionário."
E ele chega cá à frente e diz: "Irmãos, sou um missionário.
Não tenho sustento de ninguém.
Eu não tenho sustento de nada.
Eu vivo só pela fé.
Eu vivo apenas por la fé."
O que que você diria?
Que diria a voz dele?
Pela fé vivo eu.
Por la fé vive Jô.
Vê se Deus dá Mercedes para alguém.
E como Deus vai levar dar uma Mercedes a alguém?
Simplesmente não acreditamos.
Simplesmente não lhe cremos.
Porque para nós viver pela fé.
Porque para nós outros viver por fé
produz medo.
Produz medo.
Mas lembra, primeiro vem a condenação.
Mas recuerde, primeiro vino la condenação.
A condenação produz consciência
la
de si mesmo.
La condenação produz consciência de si.
Vergonha.
Vergüenza.
E a vergonha produz?
E la vergüenza genera
medo.
Medo.
E quem tem medo não tem fé.
E aquele que tem medo não tem fé.
E nós costumamos ter muita dó de quem vive pela fé.
E nós outros temos compaixão de quem vive por fé.
E na verdade, aqueles que vivem pela fé.
E em verdade, aqueles que vivem por fé
sentem condenados se tiverem dinheiro.
Sentem condenação se eles não chegam a ter plata.
Eles dizem: o que vão pensar de mim?
E eles pensam: pero se tenho plata, que vão pensar de mim?
Todos sabem que vivo pela fé.
Todos sabem que vivo por fé.
Então ele não espera muitas bênçãos.
Então ele não espera muitas bênçãos.
Então ele não tem muito louvor.
Então não há muita alabança.
E não há muita adoração.
E não há muita adoração.
Há muita angústia.
Há muita angústia.
Mas não há paz diante.
Mas não
de Deus.
Há paz delante de Deus.
Mas hoje você pode tomar a chave.
Mas hoje vós vai tomar a chave da vida.
Porque sobre você não há mais
porque
nenhuma
sobre
condenação.
Porque sobre vós não há mais nenhuma. Uma condenação.
Amém, meus irmãos?
Amém, irmãos?
Agora, você sabe por que a condenação também é tão grave?
Agora, sabe por que a condenação também é muito grave?
Porque condenação, ela produz pecado.
Porque a condenação genera mais pecado.
O que produz condenação?
Que genera condenação?
Você vai dizer: pastor, condenação é por causa do pecado.
Você vai dizer: pastor, a condenação é provocada por el pecado.
Não é.
Não é.
O que produz condenação?
Lo que genera condenação.
É a lei.
É a lei.
Se não houver lei.
Se não há lei.
Não há condenação.
Não há condenação.
Entende o que estou dizendo?
Vós me entendeu o que digo?
O que é a lei?
Que é a lei?
A lei diz: você não deve pecar.
A lei disse: vós não deveis pecar.
E se você pecar?
Porque se vou pecar,
você vai ser castigado.
Vós vai ser castigado.
Entende o que eu estou dizendo?
Entende, irmãos?
Isso é lei.
Isso é lei.
Aí, o que acontece? Eu pequei.
Então o que passa? Eu peco.
E agora eu estou esperando o quê?
E a hora que espero, Jô?
Castigo.
Castigo.
Então, todas as vezes que eu me sinto fora do padrão.
Então, todas as vezes que me encontro fora do padrão.
O diabo tem base para condenar você.
O diabo vai ter uma base para condenar.
Aí você fala: pastor, mas a lei está na Bíblia.
Mas pastor, a lei está na Bíblia.
Mas a lei não foi dada para você.
Mas a lei não foi dada a vós.
Você não está mais debaixo da lei.
Vós não estás mais debaixo da lei.
Romanos 6:14.
Romanos 6, versículo 14.
O pecado não terá domínio sobre vocês.
O pecado não se ensenhoreará de vós outros.
Porque você não está debaixo da lei.
Porque vós não estás debaixo da lei.
E sim da graça.
E sim da graça. Porque o pecado não se ensenhoreará de vós outros, pois não estáis debaixo da lei, sino debaixo da graça.
Então você não está mais debaixo daquela exigência.
Então vós já não estás mais debaixo esta exigência.
Porque Jesus já cumpriu as exigências.
Porque Jesus já ha cumprido as exigências.
Ele já cumpriu a lei.
Ele já cumprido a lei.
Então, diante de Deus,
entonces, delante de
seu
Deus,
representante,
tu representante
já obedeceu.
Já obedeceu.
Então, para Deus, você obedeceu também.
Entonces, para Deus, vós também lo há obedecido.
Deus trata você com base no seu representante.
Deus te trata em base a tu representante.
Essa é a graça.
Essa é a graça.
Mas quando você resolve viver pela lei,
mas quando vós resolver viver bajo
a lei produz condenação.
A lei vai generar em vós
por
condenação.
Isso, a força do pecado é a condenação.
Por isso, a força do pecado é a lei.
1 Coríntios 15:56.
La fuerza del pecado As duas coisas.
Está correto. Sim. Até quando erra, você acerta.
Sim.
1 Coríntios 15:56.
1 Coríntios 15:56.
Essa é uma afirmação de fato poderosa.
Essa é uma poderosa afirmação.
E de fato surpreendente.
E de hecho surpreende.
Olha o que diz.
Mire
o
que disse: já que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
O poder do pecado não é a graça.
O poder del pecado não é a graça.
Então o que você vai ouvir pastores dizendo?
Então os pastores vão dizer que coisa?
Ah, tem algo errado com esse ensino.
Mira, há algo errado com esta ensinança.
Ah, graça, graça, graça.
Oh, muita graça, graça, graça.
Ah, os irmãos da igreja vão querer pecar agora.
Ah, não, os irmãos vão querer viver no pecado.
E agora tudo é graça,
agora,
tudo é graça.
Tudo é graça, tudo é graça.
Então nós ficamos pensando que o poder do pecado é a graça.
Então eles estão pensando que o poder do pecado é a graça.
E aí nós trazemos mais lei dentro da igreja.
E aí, então, por causa disso, predicamos a lei.
Vamos fazer uma série de mensagens aqui sobre os 10 mandamentos.
Vamos fazer uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos.
Essa igreja tem que entrar no eixo.
Essa igreja tem que entrar na lei.
Presta atenção. Ele não sabe, mas quanto mais ensina a lei, mais os irmãos pecam.
Mira, mientras más ese pastor predique la ley, más los hermanos van a pecar.
Porque la fuerza del pecado no es el amor de Dios.
Porque la fuerza del pecado no es el amor de Dios.
La fuerza del pecado no es la gracia de Dios.
La fuerza del pecado no es la gracia de Dios.
La fuerza del pecado es la ley.
La fuerza del pecado es la ley.
Es exigencia de Dios.
La exigencia de Dios.
La demanda de Dios.
La demanda de Dios.
Es eso que trae el pecado.
Eso es lo que trae el pecado.
Cuanto más você se siente condenado, más você vive en el ciclo del pecado.
Mientras más te sientas condenado, más a vivir en el ciclo círculo del pecado.
É, pastor, mas Jesus falou o que para aquela mulher que foi pega em adultério?
Ah, pastor, mas que disse Jesus a esta mulher que foi agarrada em adultério?
Ele falou para ela: vai e não peques mais.
Ele disse a ela: vê e não peques mais.
Sim, mas tem que saber o que Jesus disse antes disso.
Sim, pero vos tenés que saber o que Jesus lhe disse antes.
Vamos ler
mulher.
O que Jesus disse antes disso?
Vamos a ler o que Jesus lhe disse antes?
João 8, verso 10.
Juan 8, versículo 10.
João 8, 10.
Juan 8.
A Bíblia fala que os fariseus trouxeram uma mulher que havia sido surpreendida em pecado, adultério.
A Bíblia diz que os fariseus lhe trajeram a Jesus uma mulher surpreendida em flagrante adultério.
Ela não tinha pecado o mês passado.
Ela não havia pecado o mês que passou.
Nem era semana passada.
Nem tampouco semana passada.
Não, eles pegaram ela na cama.
Eles a agarraram em la cama.
Eles abriram a porta.
Eles abriram a porta.
Ahá, peguei você.
Ah, te agarrei.
O homem saiu correndo.
El hombre corre.
Talvez fosse um dos fariseus.
Quizás fuera uno de los fariseos.
Mas a mulher foi levada.
Mas a mulher foi traída.
Então ela estava ainda cheia de pecado.
Então ela estava todavia cheia de pecado.
Ela estava com cheiro de pecado.
Ela estava com olor ao pecado.
Ela estava ainda mal vestida.
Ela todavia se vestia mal.
Seminua, embrulhada
estava
no lençol.
Estava desnuda, coberta por uma sábana.
Estava agora mesmo no prazer do pecado.
Ela estava agora recém no prazer do pecado.
Ah, que angústia.
Ai, que angústia.
E os fariseus trouxeram para Jesus.
E os fariseus lá trajeram a Jesus.
Mestre.
Maestro,
Moisés disse que devemos apedrejá-la.
Moisés disse que ela deve ser apedrejada.
E o que é que você diz?
E você que disse?
Essa é a voz do diabo.
Essa é a voz de Satanás.
Eles queriam pegar Jesus com a lei.
Eles queriam agarrar a Jesus com a lei.
Mas foi Jesus que escreveu a lei com os dedos.
Mas foi Jesus quem com seus dedos escreveu a lei.
E o que ele responde para os fariseus?
E que contesta Jesus aos fariseus?
A lei está certa.
Sim, a lei está correta.
Mas quem está qualificado para aplicar?
Mas qual de vosotros está qualificado a aplicar a lei?
Quem não tem pecado pode jogar a primeira pedra.
Aquele que não tem pecado ser o primeiro a tirar a pedra.
A Bíblia fala começando dos mais velhos.
A Bíblia diz que a começar por os maiores.
Todos foram embora.
Todos se foram.
Não ficou ninguém.
Nadie se quedou.
Agora olha o que Jesus
diz. Agora mire o que disse Jesus.
Leia.
Endereçando-se Jesus e não vendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo:
o que Jesus disse?
Que disse Jesus? Ni yo te condeno.
Jesus poderia condená-la?
Jesus estava qualificado para condená-la?
Ele tinha pecado?
Jesus tinha pecado?
Não.
Não.
Ele disse: quem não tem pecado?
Ele disse: aquele que não tem pecado
pode condenar,
pode condenar,
pode jogar pedra,
pode tirar pedra.
Ele não tinha pecado,
ele não tinha pecado,
ele nunca conheceu pecado,
ele nunca conheceu,
nunca
pecado.
Pecou,
nunca pecou.
Aquela mulher estava nua,
essa mulher estava desnuda,
embrulhada no lençol,
coberta por uma sábana.
E o Senhor olhou para ela,
o Senhor la mirou
e falou: eu não te condeno.
E ele disse: eu não te condeno.
Sabe qual a primeira coisa que o Senhor fala para você?
Sabe qual é a primeira coisa que te disse o Senhor?
Eu não te condeno.
Eu não te condeno.
O diabo te condena.
El diablo te condena.
Seu vizinho te condena.
Tu vecino te condena.
As pessoas vão te condenar.
As pessoas vão te condenar.
Não te assustes com isso.
Não te assombres com
isso. Mas eu não te condeno.
Mas Jesus disse: eu não te condeno.
Não te condeno.
Eu não te condeno.
Sabe que tem irmãos que quando caem no pecado?
Sabe que há irmãos que quando caem em pecado?
Eles nem confessam o pecado na hora.
Eles vêm no momento e confessam o pecado.
Eles esperam um ou dois dias.
Eles não confessam o pecado no momento. Esperam um ou dois dias.
E por que fazem isso?
Por que fazem tal coisa?
Eles dizem: eu acabei de pecar.
Porque disse: eu terminei de pecar.
Como é que eu posso falar com Deus?
Como é que eu posso falar com Deus?
Mas essa mulher foi trazida na hora.
Mas esta mulher foi traída en el acto.
O Senhor falou o que para ela?
O Senhor que disse a ela:
eu não te condeno.
Eu não te condeno.
Ela recebeu um dom de Deus.
Ela recebeu um dom de Deus.
O dom da não condenação.
El don de la no condenación.
E só depois o Senhor disse para ela o quê?
Solo después el Señor le dice:
vá e não peques mais.
Vete y no peques más.
Sabe quando é que você pode ir e não pecar mais?
Sabe quando vós pode ir e não pecar mais?
Quando você entender que ele não te condena.
Quando vós entendas que ele não te condena.
Quanto mais se sente condenado.
Mientras mais vós te sinta condenado.
Mais você repete o erro.
Mais vós vai repetir o erro.
Quanto mais você declara: eu sou justo.
Mas mientras mais vós declares: eu sou justo.
Eu sou justo em Cristo.
Eu sou justo em Cristo.
E ele não me condena.
Ele não me condena.
Ele não se lembra do meu
ele
pecado.
Ele não se acorda de meu pecado.
Mas você vence o pecado.
Mas vós vai vencer.
Porque
o pecado.
Porque a força do pecado é a lei.
Porque
a
força do pecado é a lei.
A lei produz condenação.
A lei produz condenação.
Então a força do pecado.
Então a força do pecado
é a condenação.
É a condenação.
Mas Jesus disse o quê?
Mas Jesus que disse:
eu não te condeno.
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 Tem que ouvir isso todo dia.
Vós tendo que escutar isso todo.
Eu não te condeno.
Todos os dias. Eu não te condeno.
Só esses podem louvar genuinamente.
Solo estes podem alabar.
É só quem não tem condenação.
Solo quem não tem condenação.
Quem tem condenação não consegue louvar.
Quem tem condenação não logra alabar.
O máximo que ele consegue fazer é orar misericórdia.
O máximo que ele logra orar é misericórdia.
Tem misericórdia.
Misericórdia.
Na verdade, essa é a oração que os crentes mais gostam.
Em verdade, esta é a oração que mais les gusta aos crentes.
Não é verdade?
Não é verdade isso?
O que acontece? Você chegou no seu trabalho.
Que passa se você chega em tu trabalho?
E o seu chefe te diz.
E tu chefe te disse.
Você é crente, né?
Ah, vós sois crente, verdade?
Tô precisando de um crente aqui.
Eu necessito de um crente aqui.
Ah, parece que uma pessoa ali ficou encapetada do demônio.
Parece que uma pessoa está cheia de demônio agora.
Eu gostaria que um crente fosse orar.
Me gostaria que um cristiano fosse orar.
Você é crente, pode ir?
Vós sois crente, vai poder ir?
E o que que você fala na hora?
E vós que vai dizer-lhe ao momento.
Espera só um minuto.
Um momento apenas.
Eu preciso ir ao banheiro.
Eu tenho que ir ao banho.
E quando você chega no banho, o que que você
e
faz?
E quando vós vai ao banho, o que vai orar?
Qual é a sua oração?
Qual é a sua oração?
Tem misericórdia.
Tem misericórdia.
Tem misericórdia, Jesus.
Tem misericórdia.
Me honra só hoje.
Senhor, me honra hoje.
Me honra só hoje.
Senhor, só hoje.
Ele está cheio de condenação.
Ele está cheio de condenação.
Cheio de coisas que ele não cumpriu.
Cheio de coisas que ele não há cumprido.
Regras que ele não obedeceu.
Regras que ele não obedeceu.
Porque está cheio de lei.
Porque ele está cheio de la lei.
Porque está cheio de lei, está debaixo de condenação.
Porque está cheio de lei, está cheio de condenação.
Quem está debaixo de condenação não louva.
Quem está debaixo de condenação não alaba.
Pede misericórdia.
Ele vai pedir misericórdia.
Mas se ele tivesse consciência de que ele é justo.
Se ele tivesse consciência de que ele é justo.
Não por causa da obediência.
Não
dele,
por causa de sua obediência.
Por causa do dom da justiça.
Mas por causa do dom da justiça.
O presente que ele recebeu.
O regalo que ele recebeu.
Quando o patrão dissesse: você é crente.
Quando o patrão lhe dissesse: vós sois crentes.
Ele já ia começar louvando.
Ele já ia começar alabando.
Aleluia.
Aleluia.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Ah, você pode orar com aquela pessoa?
Ah, vós pode orar com essa pessoa?
Agora mesmo.
Ele diz: és já.
Porque eu sou suprido.
Porque eu sou suprido.
O Espírito está comigo.
O Espírito está comigo.
Ele nunca me deixa.
Ele nunca me abandona.
Eu vou lá orar e Deus
vai
fazer milagres.
Eu vou orar e Deus vai fazer milagres.
Aleluia.
Aleluia.
Quantos estão entendendo?
Quantos me entendem?
Esse está louvando.
Esse está alabando.
Esse tem a chave.
Esse tem a chave.
Quando ele chegar, ele vai abrir.
Quando ele chegar, a porta se abrirá.
Quando ele desligar, vai estar desligado.
Quando ele desligar, será desligado.
Então, a glória de Deus será vista.
Entonces, la gloria de Dios será vista.
Porque não há mais condenação.
Porque não há mais condenação.
Quantos dizem amém?
Quantos dizem amém?
Às vezes quando falamos isso.
A veces cuando decimos eso.
As pessoas pensam que nós estamos diminuindo o valor do pecado.
La gente piensa que estamos disminuyendo el valor del pecado.
Nunca faço isso.
Nunca lo hago.
Pecado é algo muito grave.
El pecado es algo muy grave.
Pecado é algo tão grave.
El pecado es algo tan grave.
Que para ser resolvido.
Que para ser resuelto.
Precisou de Deus virar homem.
Necesitó que Dios se tornara un hombre.
Provar a morte.
Provar la muerte.
Descer ao inferno.
Ir al infierno.
E vencer o pecado e a morte.
Y vencer el pecado y la muerte.
E pisar na cabeça do
pisar
diabo.
Na cabeça de, del
para
diabo,
que você pudesse ter paz
para que
hoje.
Vós pudiera tener paz con Dios.
Sabe, criar o mundo.
Sabe, criar el mundo.
Criar o universo.
Criar el universo.
Foi fácil.
Foi fácil.
Deus fez isso em 6 dias.
Dios hizo eso en 6 días.
Bastou que ele dissesse haja.
Bastou que ele dijera haja.
Haja luz.
Sea la luz.
Haja terra.
Sea la tierra.
Haja sol.
Sea el sol.
E as coisas aconteceram.
E las cosas pasaron.
Mas salvar o homem.
Mas salvar el hombre.
Deu mais trabalho.
Foi mais trabalhoso
do que criar o universo.
Criar el universo.
Porque Deus não pode dizer haja perdão.
Porque Deus não pudo dizer não seja el pecado. Sea el perdón.
Não, Deus teve que trabalhar por muitos anos.
Ele tuvo que trabalhar por muitos anos.
Vários milênios.
Por muitos milênios.
Não foram 6 dias.
Não foram 6 dias.
Deus teve que encontrar um homem para fazer aliança
Deus
com ele.
Deus tuvo que encontrar um homem para fazer um pacto com ele.
Abraão.
Abraão.
Depois Deus teve que criar essa nação.
Depois Deus tuvo que criar essa nação.
Depois teve que encontrar uma mulher.
Depois ele tuvo que encontrar uma mulher.
Virgem.
Virgem.
Apropriada para trazer o seu filho.
Apropriada para trazer seu filho.
E Deus teve que se encolher, 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 encolher ao ponto de poder entrar no óvulo dessa mulher.
E Deus teve que se aticar, se aticar, se aticar ao ponto de entrar.
Ele deixou toda a sua glória.
Ela deixou sua glória.
Se transformou num bebê
indefeso. Se transformou
indefeso,
em um bebê indefeso.
Nas mãos de um casal
em
pobre.
Nas mãos de um matrimônio jovem.
No interior da Galileia.
No interior da Galileia.
Criado no meio de gente ignorante.
Criado em meio de gente
sem
ignorante.
Conhecimento.
Sem conhecimento.
E ele teve que submeter a ele.
Ele teve que se sujeitar.
Passou
isso.
Por tentações.
Passou por tentações.
A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo.
A Bíblia diz que ele foi tentado em todo.
Todos os pecados que você é tentado.
Todos os pecados que vós sois tentados.
Ele foi tentado também.
Ele foi tentado
mas
também.
Não caiu.
Mas não caiu.
Ele foi traído.
Ele foi traicionado.
Desprezado.
Menosprezado. Desechado.
Depois teve que morrer na cruz.
Depois teve que morrer em
próprio
cruz.
Deus.
Ele próprio Deus.
Teve que experimentar a morte.
Teve que custar a morte.
Tudo por causa do pecado.
Tudo
do homem.
A causa do pecado.
Isso você vê que o pecado é coisa séria.
Então você vai ver que o pecado é algo sério.
Eu não estou diminuindo o pecado.
Eu não estou diminuindo o pecado.
Você diminui o pecado.
Vós diminuí o pecado.
Quando você pensa que pode vencer.
Quando vós pensás que poder vencer o
solo. Na hora que você diz eu posso vencer o pecado.
Quando vós declarás eu posso vencer o pecado.
Está dizendo que Deus não precisava ter feito
vós
tudo isso.
Vós está dizendo que Deus não lhe fazia falta.
Ah, para que esse trabalhão todo?
Ah, para que ter tanto
ah,
trabalho?
Ah, eu conseguiria vencer.
Ah, eu mesmo posso vencer.
Isso é desprezar a obra
isso
de Deus.
Isso é menospreciar a obra
Deus
de Deus.
Deus precisou de milênios para vencer o
Deus
pecado.
Deus necessitou de milênios
Ele
para
é
vencer
Deus.
O pecado. Ele é Deus.
E você pensa que pode vencer só porque você diz, não quero.
E vós pensar que poder vencer o pecado apenas dizendo, não lo quero.
Não vou.
Não vou.
Prometo.
Prometo.
Nunca mais vou errar.
Jamais vou equivocar-me.
Não, não menospreze
não,
o poder
não
do
menospreze
pecado.
O poder do pecado.
O pecado é maior do que
o pecado
você.
É maior que você.
Você mesmo não pode vencer.
Vós mesmo não vai poder vencer.
Mas há alguém em você que é
mas
maior.
Mas há alguém em vós que é maior.
E ele venceu.
E ele venceu.
E ele vence de novo
e
em você.
E ele vence de volta em
e
vós.
E é ele que vence.
E é ele que
não
vence.
Não é você.
Não sou
não é sua força.
Não é tua força.
Quantos entendem o
quantos
que eu
digo? Quantos entendem o que eu digo?
Aleluia.
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 Ah, eu amo falar disso.
Eu amo falar disso.
Você deveria amar ouvir também.
Vós também deveria amar.
Porque quanto mais você ouve.
E mientras mais escutar.
Mais você vai sentir paz dentro.
Mas vai sentir paz em você.
Mas você vai sentir liberdade dentro.
Mas
de
vai ter liberdade dentro tu.
Aí você pode louvar.
Aí você pode alabar.
A Bíblia fala que o reino de Deus.
A Bíblia diz que é o reino de Deus.
É justiça, paz e alegria no Espírito.
É justiça, paz e gozo no Espírito Santo.
Quando você ouve uma pregação.
Quando você escutar uma pregação.
E você não sente paz.
E você não sente paz.
Mas sente peso.
Mas sente peso.
Você não sente alegria.
Você não sente alegria.
Mas sente angústia.
Mas sente angústia.
Você não sente justiça.
Você não sente justiça.
Mas sente que está em débito.
Mas sente que está em deuda.
Isso não é reino de Deus.
Isso não é reino de Deus.
Pode falar aqui na frente.
Pode falar aqui na frente.
Os irmãos são igreja.
Os irmãos são igreja.
Mas não é reino de Deus.
Mas não é reino de Deus.
Mas se o que eu estou pregando.
Mas o que eu predico.
É reino de Deus.
É reino de Deus.
Você vai sentir dentro de você justiça.
Vai sentir adentro tujo justiça.
Vai sentir paz.
Vai sentir paz.
Você respira fundo.
Vai respirar fundo.
E vai dizer eu tenho paz.
E vai dizer tenho
e
paz.
E vai ter alegria
e
no
vai
Espírito.
E vai ter gozo no Espírito
Quanto
Santo.
Quantos sentem mais leves?
Quantos sentem mais livianos hoje?
Então porque essa é a mensagem
então,
do reino de Deus para você.
Essa é a mensagem do reino de Deus para tua vida.
Tem que meditar nela constantemente.
Tem que meditar continuamente nela.
Quantos dizem amém?
Quantos dizem amém?
Mas acabei desviando um pouco do assunto. Eu quero falar de condenação.
Mas terminei apartando-me um pouco do assunto, mas quero falar sobre condenação.
Os irmãos estão cansados?
Os irmãos estão cansados?
Você não mentiria aqui dentro.
Os irmãos estão cansados?
Não. Ok. Existem alguns sinais de condenação.
Há alguns signos de condenação.
Como é que você pode saber se você está vivendo debaixo de condenação?
Como vós vai poder saber se está vivendo bajo condenação?
Rapidamente. Vou te falar alguns sinais.
Rapidamente te vou dar alguns signos.
Primeiro, uma sensação constante de incapacidade.
Primeiramente, uma sensação contínua de incapacidade.
Uma vez que você aceita a acusação do diabo.
Uma vez que has aceitado a condenação do diabo.
Você vai sentir o tempo inteiro que você é errado.
Vós vai sentir todo o tempo que sos errado.
Vai sentir o tempo inteiro que é inadequado.
Vós vai sentir todo o tempo que sos inadequado.
Você ajoelha para orar.
Vós te arrodijás para orar.
Mas você sente que Deus não vai ouvi-lo.
Mas vós tem o sentimento que Deus não te escuta.
Porque você sente desqualificado.
Porque vós te sentis desqualificado.
Se você é convidado a falar.
Se vós és invitado a predicar.
Você recusa.
Vós reúsa.
Porque se sente desqualificado.
Porque te sentis desqualificado.
Você é convidado para liderar.
Vós sos convidado para liderar.
Você se esconde.
Mas vós te ocultás.
Porque você sente que está errado.
Porque vós te sentis fora do padrão.
Vive o tempo inteiro consumido por esse sentimento.
Vive todo o tempo consumido por esse sentimento.
Sentimento de incapacidade.
Sentimento de incapacidade.
Agora você não pode ser vencedor.
Agora sim, você não pode ser um vencedor.
Sim, porque você foi chamado para ser um vencedor.
Sim, porque vós foste chamado a ser um vencedor.
E você pode ser salvo.
E vós pode ser salvo.
Justificado.
Justificado.
Mas viver como derrotado.
Mas viver como um derrotado.
E você pensa que a derrota é o pecado.
E vós então se põe a pensar que a derrota é a causa do pecado.
Mas eu vou dizer que a derrota é a condenação.
E vou a dizer que a derrota derrota é a condenação.
Quando você aceita a condenação.
Quando vós aceita ser
condenação. Saiu da posição do vencedor.
Saiu da posição do vencedor.
Segundo sinal.
Segundo signo.
Está sempre procurando um culpado.
Vós sempre está buscando um culpado.
Esse é um princípio da vida.
Esse é um princípio na vida.
Quem se sente condenado.
Quem se sente condenado.
Quer condenar os outros o tempo inteiro.
Quer e todo o tempo condenar a outros.
Você não quer ficar sozinho.
Vós não vai querer quedar só.
Ah, eu sou errado, né? Você também é.
Ah, eu errei. Mas vós também erraste.
Ah, eu sei que eu tenho pecado, mas você não é melhor do que eu.
Ah, eu sei que tenho pecado, pero vós tampouco sois melhor que eu.
Mas quem prova a graça de Deus?
Mas quem gusta da graça de
não
Deus?
Não está mais preocupado em condenar ninguém.
Já não está mais preocupado a condenar a nada.
Então sempre que você está debaixo de condenação.
Mas sempre que vós está baixo condenação.
Você procura diminuir os outros.
Vós vai buscar diminuir a outros.
Qual foi a atitude de Adão?
Qual foi a ação de Adão?
Deus falou para Adão. Que é isso que você fez?
Que é o que existe?
Que Adão respondeu?
Que contestou Adão?
A mulher.
La mujer.
Mas Adão parou na mulher?
Mas Adão parou em la mujer.
Ele falou o que mais?
Que mais disse Adão?
Você sabe, eu nem queria casar.
Sabe? Eu não tinha.
Eu estava muito bem sozinho aqui no jardim.
Eu estava muito bem solo.
Mas o Senhor fez uma mulher para mim.
Mas tu hiciste uma mulher para mim.
E a mulher que o Senhor fez para mim.
E a mulher que tu me hiciste.
Que eu nem pedi.
Que eu não la pedi.
Ela me deu e eu comi.
Ela me deu o fruto e eu
então,
comi.
Então quem é culpado da história?
Então, quem é o culpado da história?
Deus.
Deus.
Quando você culpa os outros.
Quando vós lhe inculpar outros.
No final você culpa Deus.
Al final vas a culpar a Deus.
Qual que é a maneira comum de nós culparmos os outros?
Qual é a maneira comum de culpar a outros?
Ah, isso foi meu pai.
Ah, isso foi por causa de meu padre.
E quem te deu seu pai?
E quem te deu teu padre?
Você escolheu ser filho dele?
Vós elegiste ser filho dele.
Ele escolheu ser o seu pai?
Ele eligiu ser teu pai.
Quem foi que escolheu?
Quem foi que eligiu?
Deus.
Deus.
Então, quando você culpa o seu pai ou sua mãe, está culpando quem?
Então, quando vós inculpar tu padre ou tua madre, a quem está inculpando?
É Deus.
A Deus.
Entende o que eu estou dizendo?
Entende o que digo?
Você pode observar quanto mais você culpa outros.
Vós poder ficar bem que mientras mais vós vai culpar a outros.
Mais sentimento de condenação você
mais
tem.
Mais sentimento de condenação. Vós
terceiro sinal.
Terceiro signo.
Quem vive debaixo de acusação está sempre se escondendo de Deus.
Quem vive baixo condenação sempre se oculta de Deus.
Ele não quer se envolver em nada.
Ele não quer involucrar-se em nada.
Ele chega no final da. Ele chega quando a reunião já começou.
Ele chega depois que a reunião começou.
Ele senta lá atrás.
Ele se senta atrás.
Essa é só uma ilustração.
Essa é só uma ilustração.
Os irmãos aí de trás não se sintam condenados.
Os irmãos que estão atrás não se sintam condenados.
Ele senta atrás.
Ele se entra atrás.
E antes da reunião acabar.
E antes que termine a reunião.
Ele vai embora.
Ele se vai.
Porque ele quer Deus.
Porque ele quer a
Mas
Deus.
Ele tem tanta condenação.
Mas ele tem tanta condenação.
Que ele vive fugindo de Deus.
Que ele vive fugindo de Deus.
Muitas pessoas pensam, ele não quer se envolver porque ele não tem compromisso.
Muitos pensam, ah, ele não quer involucrar-se porque não tem compromisso.
Ele não quer se envolver porque ele é preguiçoso.
Ele não quer involucrar-se porque é um perezoso.
Presta atenção, não adianta você ficar aqui no púlpito julgando o irmão.
Presta atenção. Não podemos estar no culto juzgando os irmãos.
E o que é pior, aumentando a condenação dele.
E o que é pior, incrementando sua condenação.
Nós temos que libertá-lo da acusação.
Nós temos que libertar-lhe da acusação.
Quando ele se sentir livre.
Quando ele se sinta livre.
Ele vai ter a chave.
Ele vai ter a chave.
Meu querido, quem tem a chave, querido, tem liberdade para fazer.
Quem tem a chave tem liberdade para
fazer. Não precisa se esconder.
Não necessita ocultar-se.
Quarto sinal.
Quarto signo.
Quem vive debaixo de condenação.
Quem vive debaixo de condenação.
Vive com sentimento de complacência e passividade.
Vive com um sentimento de complacência e passividade.
Então, não importa o que acontece com ele.
Então, não importa o que ele passe.
Ele vai dizer, é Deus.
Ele vai dizer, isso é Deus.
Eu tenho que aceitar.
Eu tenho que aceitá-lo.
Porque eu mereço isso.
Eu lo mereço.
Então, ele ficou doente.
Então, ele está enfermo.
Ao invés dele crer que Jesus levou na cruz nossas doenças.
Ao invés de crer que Jesus levou na cruz nossas enfermidades.
O que ele disse, eu mereço.
Que disse ele, não, pero eu lo mereço.
Tem muita coisa errada na minha vida.
Há coisas malas em minha vida.
Eu preciso mesmo dessa doença.
Ah, seguro que eu necessito dessa
então,
enfermidade.
Então, ele é complacente.
Ele se resigna.
Mas quando você entende que não há mais condenação.
Mas quando vós entendeis que já não há mais condenação.
Então você tem fé, por exemplo, para ser curado.
Então vós, por exemplo, vai ter fé para ser sano.
Há um tempo atrás fui orar com uma mulher.
Há um tempo atrás fui orar com uma mulher.
Ela estava com suspeita de câncer no pulmão.
Havia uma suspeita de câncer em seus pulmões.
Ela tinha fumado 50 anos.
Ela havia fumado por 50 anos.
E quando eu fui orar com ela, eu perguntei, irmã, crê que o Senhor te cura?
E quando eu fui orar com ela, eu perguntei, irmã, você crê que o Senhor pode sanar-te?
Ah, pastor, 50 anos de cigarro.
Aí me disse, ah, pastor, 50 anos como fumadora.
Eu até entendo esse câncer agora do pulmão.
Ah, eu posso entender esse câncer.
Você fez, você tem que pagar.
Uno isso, uno lo paga.
É a consequência do meu pecado.
Isso é a consequência do meu pecado.
Eu disse, é verdade.
Eu lhe disse, é verdade.
Mas se eu te contar uma outra verdade?
Mas e se eu te conto outra verdade?
Que Jesus já pagou pelo seu pecado.
Que Jesus já ha pagado por tu pecado.
Eu disse para ela, você sabia que um crime não pode ser punido duas vezes?
Você sabia que um crime não pode ser castigado duas vezes?
Se uma pessoa matou.
Se uma pessoa assassinou.
Ele cumpriu 30 anos de cadeia.
E ele cumpriu 30 anos de pena.
Quando ele sai da cadeia.
Quando ele salga da prisão.
Ele não pode mais ser julgado por aquele mesmo crime.
Ele não pode voltar a ser julgado por esse mesmo crime.
Eu disse para ela, você sabe seu pecado de 50 anos de
cigarro? Você sabe que esse teu pecado de 50 anos como fumadora.
Jesus foi castigado por causa dele.
Jesus foi castigado por causa dele.
Ele sofreu a pena no seu lugar.
Ele sofreu a pena em tu lugar.
Eu disse para ela, se ele já sofreu a pena, Deus pode agora castigar você também?
E eu lhe disse, se Cristo já sofreu a pena, Deus pode volver a castigar-te também?
Não, Deus é um juiz justo.
Não, Deus é um juiz justo.
Se Jesus já foi punido no seu lugar.
Se Jesus já foi punido em tu lugar.
Então você não tem que ser punido
então,
mais.
Então você não tem que ser punido de volta.
Então diante de Deus, você não tem mais nenhum crime.
Então, delante de Deus, vós não tem mais nenhum crime.
E eu pergunto para você.
E eu te pergunto hoje.
Uma pessoa que nunca fumou.
Uma pessoa que nunca fumou.
Ela merece ganhar um câncer?
Ela merece receber um câncer?
Ah, não, pastor, aí
ah,
não.
Ah, não, pastor, claro que não.
Então eu disse, pois é, isso é você.
Então eu lhe disse, bueno, essa é a sua voz.
50 anos de cigarro.
50 anos de cigarrinho.
Foram apagados do seu passado.
Foram borrados de teu passado.
Deus não se lembra mais
Deus
dele.
Deus não se acuerda mais.
Então você é como se nunca tivesse
então,
fumado.
Então vós sois como se nunca hubiera fumado.
Você acha que é justo você ter esse câncer?
Você crê que é justo ter esse câncer?
Ué, pastor, se é assim,
pastor,
né?
Se é deste modo.
Então eu tô aceitando.
Então eu aceito.
Presta atenção. Eu não sei se ela tinha câncer.
Eu não sei se ela já tinha.
Mas depois
câncer.
Ela fez o exame e não tinha nada.
Mas depois isso, os análises e não tinha mais.
Essa é a lógica da nova aliança.
Essa é a lógica do novo pacto.
Mas quem acredita que tem o pecado?
Mas quem crê que tem o pecado?
E que está debaixo de condenação?
E que está debaixo de condenação?
Ele aceita as consequências.
Ele aceita as consequências.
Ele aceita viver mal.
Ele aceita viver mal.
Então ele vive com sentimento de passividade.
Ele vive com sentimento de passividade.
E até complacência.
E inclusive se resigna.
Você sabe, Jó passou por isso também. também.
Vamos saber que Job também passou por isso.
Sabe por que que Jó passou por aquela tribulação?
Sabe por que Job passou por tal tribulação?
O primeiro motivo.
A primeira razão.
Era justiça própria.
Era justiça própria.
Jó se achava justo.
Job se achava justo.
E não há nenhum justo, diz a Bíblia.
E não há, a Bíblia diz, nenhum justo.
Nenhum sequer.
Nem sequer um.
Nós somos justos porque Cristo tornou-se
somos
a nossa justiça.
Nós outros porque Cristo se hizo
mas
nossa
nós
justiça.
Mesmos não temos justiça.
Mas nós outros mesmos não temos justiça.
A que nós temos é dele.
La que tenemos es de él.
Então Jó sofreu por causa
entonces,
disso.
Então Jó padeceu por causa disso.
Muitas pessoas dizem, ah, eu estou sofrendo como Jó.
Muitas pessoas dizem, Jó, sofro como Jó.
Mas se você sofre como Jó, tem uma boa notícia para você.
Mas se vós padecer como Jó, te tenho uma boa notícia.
Jó sofreu apenas por 9 meses.
Jó padeceu apenas por 9 meses.
Você não tem que ficar a vida inteira vivendo
vós
daquela maneira.
Vós não teria que viver a vida inteira como
então,
Jó.
Sua tribulação está chegando ao fim.
Então, tua tribulação se acerca ao seu fim.
Mas há uma outra razão porque eu creio que Jó sofreu.
Mas há também uma outra causa que creio por la qual sofreu Jó.
Vamos ler 2 versículos.
Vamos a ler 2 versículos.
Primeiro, Jó 3, verso 25.
Primeiramente, vamos a ler Jó 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía.
Olha o que está escrito na palavra de Deus.
Fíjate lo que dice la palabra de Dios.
Jó está dizendo, o que eu tinha medo acontece.
Lo que yo temía me pasa.
Quando eu era novo convertido.
Quando eu era um novo convertido.
Na igreja onde eu frequentava.
Na igreja onde eu frequentava.
Eles me ensinaram, não tenha medo.
Eles me ensinaram, não
porque
tenha
medo.
Porque
se você tiver medo vai acontecer.
Porque se vós tiene miedo te va a pasar.
Aí eu passei a ter medo de sentir medo.
Aí eu passei a ter medo de ter medo.
E quanto mais medo eu tinha de ter medo, mais medo eu tinha.
E mientras más miedo tenía de sentir miedo, más miedo tenía.
E minha vida ficou pior do que
e...
era.
Minha vida se empeorou.
Mas Jó acreditava nisso.
Mas
Jó
creia nisso.
Agora vai para o capítulo 1. Jó capítulo 1, verso 5.
Agora miremos o capítulo 1 de Jó, versículo 5.
Como é que Jó vivia?
Como vivia Jó?
Ele vivia com medo.
Ele vivia com medo.
Eu falei para você uma sequência, lembra?
E eu te digo uma sequência, se acorda?
Lembra quando Adão pecou, ele sentiu o quê?
Recuerde que quando pecou Adão, que sentiu ele?
Primeira coisa?
A primeira coisa?
Condenação.
Condenação.
A condenação depois produziu o que em Adão?
La condenação em Adão produziu o que depois?
Vergonha.
Vergüenza.
E depois da vergonha veio o?
E depois da vergonha vino
medo.
Medo.
Entende o que eu estou dizendo?
Entendeu o que eu digo?
Então, condenação é algo que produz no final medo.
Então, condenação é algo que ao fim produz medo.
Quem tem medo?
Aquele que tem medo
significa então que lá na origem ele vive debaixo de quê?
Significa que já em la origem vive
debaixo de condenação.
Condenação.
Entende? É uma equação espiritual.
Então é uma equação espiritual.
Você tem que entender a lógica bíblica.
Você tem que entender a lógica bíblica.
Jó tinha medo.
Jó tinha medo.
Ele diz: o que eu temo acontece.
Ele dizia: o que eu temo me passa.
E por que ele tinha medo?
E por que tinha medo?
Porque havia condenação.
Porque havia condenação.
Olha o que diz o capítulo 1, verso 5.
Olha o que diz o versículo 5. E acontecia que, havendo passado em turno os dias do convite, Jó enviava e os santificava. E se le levantava de manhã, e se levantava de manhã, e oferecia holocaustos conforme ao número de todos eles. Porque dizia Jó: quizá habrán pecado mis hijos, e habrán blasfemado contra Deus em seus corações. De esta maneira hacía todos os dias.
Preste atenção. Jó fazia sacrifícios pelos seus filhos.
Ficate bem que Jó fazia sacrifício por seus filhos.
Porque os filhos pecaram?
Porque seus filhos pecaram?
Não.
Não.
Jó dizia o quê?
Jó que dizia?
Ah, eu não sei se eles pecaram.
Ah, eu não estou seguro se pecaram.
Será que há pecado?
Será que pecaram?
Talvez tenha um pecado.
Quizás haja um pecado.
Ah, eu não sei se tem alguma falha.
Ah, não sei se há
alguma brecha na vida deles.
Se há alguma falha em suas vidas.
Então Jó vivia com o quê?
Então, como vivia Jó?
Com condenação.
Ele vivia com condenação.
Porque ele sentia condenação.
Porque ele sentia condenação.
Mas ele nem sabia se tinha pecado.
Mas ele tampouco sabia se havia pecado.
Essa é a história de muitos crentes.
Essa é a história de muitos
crentes. Ele
cristãos.
Não está vendo nada de errado.
Ele não vê nada de errado.
Mas ele diz: ah, nunca se sabe.
Mas ele diz: ah, nunca se sabe.
Pode ser que eu errei.
Quizás eu tenha errado.
Pode ser que eu pequei sem ver.
Pode ser que eu pequei sem saber.
Então nunca se sabe.
Então vocês nunca
então,
se sabe.
Vive debaixo de condenação.
Então vocês vivem debaixo de condenação.
E porque tinha condenação, o resultado era?
E porque porque havia condenação,
medo.
O resultado era medo.
E Jó diz o que? Quando ele sentia medo, as coisas aconteciam.
E como que dizia a Bíblia? Quando sentia medo, as coisas lhe passavam.
Mas o que faz acontecer não é o medo.
Mas o que faz, o que faz passar não é o medo.
O que faz acontecer o medo é a condenação.
O que faz acontecer o medo é a condenação.
É que gera todos os tipos.
A condenação é o que genera todos os tipos de medo.
Um quinto sinal.
Um quinto signo.
Pessoas que vivem debaixo de condenação.
As pessoas que vivem debaixo de condena.
Elas vivem tendo autopunição.
Elas se autocastigam.
Elas. É uma boa expressão. É autopunição. É o tempo inteiro tentando pagar pelo próprio erro.
Elas estão todo o tempo tentando pagar por el próprio error.
Foi isso que Judas fez.
Foi isso o que hizo Judas.
Ele percebeu que tinha traído sangue inocente.
Ele se percatou que havia traicionado sangue inocente.
Jogou o dinheiro aos pés
ele
do sacerdote.
Ele tirou a plata aos pés do sacerdote.
Ele saiu e foi se enforcar.
Ele foi e ahorcou-se.
E por que ele queria se enforcar?
E por que queria ahorcar-se?
Ele queria pagar pelo próprio
pecado. Ele queria pagar por seu próprio pecado.
Ele tinha pecado.
Ele havia pecado.
E achou que a própria vida dele pagava pela vida do justo.
E ele pensou que sua própria vida pagaria por la vida del justo.
Se tivesse esperado algumas horas.
Se ele hubiera esperado algumas horas.
O filho de Deus iria morrer pelo pecado.
El hijo de Dios estaria morrendo por seus pecados.
Mas quando ele resolveu pagar pelo próprio pecado.
Mas quando ele resolveu pagar por seu próprio pecado.
Descobriu que a sua vida não era pagamento suficiente.
Ele descobriu que sua vida não era pagamento suficiente.
Não há nada que você possa fazer para pagar o seu pecado.
Não há nada que vós poder fazer para pagar o teu próprio pecado.
Não existe pagamento que te traga paz.
Não há pagamento que te traga paz.
Só haverá paz se você crer que o
Só
Filho de Deus pagou.
Só haverá paz se você crer que o Filho de Deus já pagou o teu pecado.
Por último, um sexto sinal.
E por último, um sexto signo.
Quem vive debaixo de condenação.
Quem vive debaixo de condenação.
Tem um sentimento constante de inferioridade.
Tiene continuamente um sentimento de inferioridade.
Mas eles acreditam que esse sentimento de inferioridade é uma virtude.
Mas eles creem que esse sentimento de inferioridade é uma virtude.
Eles pensam que isso é um tipo de humildade cristã.
Eles pensam que esse tipo de sentimento é humildade cristã.
E ele chega diante de Deus de que maneira?
Como eles se acercam delante de Deus?
Deus, eu não sou nada.
Deus, eu não sou nada.
Eu não sou ninguém.
Eu não sou nada.
Eu sou desprezível.
Eu sou menospreciado.
Eu sou um zero à esquerda.
Eu sou um zero à esquerda.
Eles pensam que estão honrando a Deus.
E eles pensam que estão honrando a Deus.
E eles pensam que isso é humildade.
E eles pensam que essa é humildade.
Esse é o engano do diabo.
Esse é o engano satânico.
Isso é apenas sentimento de condenação.
Isso é apenas um sentimento de condenação.
E você pensa, se eu me depreciar muito.
Porque uno pensa, se eu me desprecio muito.
Então eu vou estar pagando pelo meu erro.
Então se eu vou apagar por meu erro.
E Deus então vai apagar meu pecado.
E Deus então vai borrar meu pecado.
Não há nada que você faça.
Não há nada que vós pode fazer.
Presta atenção, Deus achou que valia a pena.
Mira, Deus pensou que valia a pena
enviar o próprio filho,
enviar o próprio filho
para morrer por você,
para morrer por vós.
Mas você que chega diante de ele dizendo o quê?
Mas vós então se acercasse a ele dizendo que coisa?
Como que você pode morrer por mim?
Como vós poder morrer por mim?
Eu não sou nada.
Mim? Eu não sou nada.
Eu sou desprezível.
Eu sou menospreciado.
Eu não tenho valor.
Eu não tenho valor.
Você acha que Jesus iria vir morrer por algo sem valor?
Vós pensar que Jesus hubiera venido a morrer por algo sem valor?
Isso não honra a Deus.
Isso não honra a Deus.
Presta atenção, sabe o que honra a Deus?
Mira, sabe o que honra a Deus?
É quando você diz, eu creio que já fui perdoado.
É quando vós declarar e decidir, eu creio que já he sido perdoado.
E agora eu sou filho.
E agora sou filho.
E porque eu sou filho, eu sou teu herdeiro.
E porque sou filho, sou teu herdeiro.
Tudo que é de Cristo é meu também.
Todo que é de Cristo é meu também.
Mas o diabo fala, você não presta.
Mas o diabo disse, vós não servis.
Você não vale nada.
Vós não servis.
Você é desprezível.
Vós sois menospreciado.
Aí você fala, não importa o que eu sou.
Vós, então, tem que dizer, não importa o que sou.
O que importa é o que Cristo é.
O que importa é o que é Cristo.
E ele agora me fez filho.
E ele agora me fez filho.
E é filho que eu sou.
E eu sou filho.
Mas pastor, Jesus não ensinou isso?
Mas pastor, Jesus não ensinou tal coisa?
Lembra da história que Jesus contou do pecador e do publicano?
Recordar a história que Jesus contou do pecador e do publicano.
A Bíblia fala que um pecador e um publicano, perdão, de um fariseu e o publicano, desculpa.
Sim. A história do fariseu e do publicano, que em algumas versões é traduzido como pecador.
Ok. Então, a Bíblia fala que o fariseu foi ao templo para orar.
A Bíblia diz que o fariseu foi ao templo para orar.
E como é que ele orava, disse Jesus?
E como orava ele, disse Jesus?
Deus, eu te dou graças.
Deus, te dou graças.
Porque eu jejuo duas vezes por semana.
Porque eu ajuno duas vezes por semana.
Porque eu venho no culto todo domingo.
Porque eu venho todo domingo.
Eu lidero célula.
porque eu lidero célula.
Eu sou dizimista.
Eu sou um diezmista.
Eu faço tudo que o pastor manda.
Eu hago todo que me manda o pastor.
Não sou como aquele pecador ali.
Não sou como esse pecador.
Eu sou fiel.
Eu sou fiel.
Esse é o fariseu.
Esse é o fariseu.
O fariseu era cheio de quê?
O fariseu era cheio de quê?
Justiça própria.
De justiça própria.
Jesus disse que Deus não aceitou a oração dele.
Jesus disse que Jesus não aceitou sua oração.
Mas o pecador ou o publicano?
Mas o pecador ou o publicano?
A Bíblia diz que ele nem ousava erguer a cabeça.
A Bíblia diz que ele sequer ousava levantar a cabeça.
Mas ele batia a mão no peito.
Mas ele golpeava o peito.
E dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que
dizia,
sou pecador.
Deus, misericórdia de mim, porque sou pecador.
Aí tá vendo, pastor?
Mirar, pastor.
Jesus disse que essa é a maneira certa de se aproximar
Jesus
dele.
Jesus disse que essa é a forma correta de acercar-se a
Presta
ele.
Atenção, isso foi só a primeira vez.
Mirar, isso foi apenas a primeira vez.
No dia em que você se converteu,
é no dia em que te convertiste.
Você bateu a mão no peito.
Vós golpeaste o peito.
Falou: tem misericórdia de mim.
E dijiste: Deus tem misericórdia de mim.
Aí Deus falou: eu tenho misericórdia.
Aí Deus te disse: eu te tenho misericórdia.
Vem para cá, você vai ser meu filho agora.
Vem, agora vais a ser meu filho.
Eu vou compartilhar com você a herança.
Vou a compartilhar a herança.
Você
vós.
Vai morar na minha casa.
Vós vai viver em minha casa.
Pode comer do que você quiser.
Pode comer o que queira.
Pode usar o que você precisar.
Pode usar o que necessita.
Porque você é meu filho.
Porque vós sois meu filho.
Quantos creem que são filhos?
Quantos creem que são filhos de Deus?
Mas quando você agora, como filho,
mas a hora que vós sois filho,
você chega diante de Deus.
Vós te acercas a Deus.
Deus, eu não sou digno.
Deus, não sou digno.
Eu não sou digno nem de pegar uma colher aqui para comer na sua casa.
Não sou digno sequer de agarrar uma cuchara para comer em casa.
Eu não posso abrir a geladeira para pegar um doce.
Eu não posso abrir a geladeira para
porque
agarrar um doce.
Porque eu não sou nada.
Porque eu não sou um nada.
Eu não sou ninguém.
Não sou nada.
Você acha que isso honra o pai?
Posso pensar que isso honra o padre?
O que que honra o pai?
Que honra o padre?
É quando você diz.
É quando vós decís.
Ele disse que eu sou filho.
Ele disse que sou rico.
Eu sempre tive vontade de comer aquele pudim.
Eu sempre tive gana de comer esse pudim.
Eu vou comer agora.
Eu vou a comer
porque
agora.
Eu sou filho.
Eu sou rico.
E quando alguém fala, onde é que você vai?
E quando alguém te diz,
o que você está
vas?
Fazendo?
E que haces?
Fala, estou na minha casa.
Eu estou em minha casa.
Eu sou filho.
Eu sou rico.
Eu posso orar com ousadia.
Eu orar com
Ele me deu a chave.
Ele me ha dado
e eu
chave.
Vou abrir essa geladeira.
E eu vou abrir essa geladeira.
Isso honra a Deus.
Isso honra a Deus.
Mas alguns dizem que isso é soberba.
Mas alguns dizem que isso é orgulho.
Soberba é confiar na sua obediência.
Soberba e orgulho é confiar em tua obediência.
Confiar na sua justiça.
Confiar em tua justiça.
Mas você não confia na sua justiça.
Mas vós não confiar em tua justiça.
Você confia na obra de Cristo.
Vós confiar na obra de Cristo.
E pela obra de Cristo você foi feito filho.
Porque por la obra de Cristo foste hecho hijo.
E como filho você anda de cabeça erguida.
E como hijo vós andar de cabeça levantada.
Como é que você fala que você não presta?
É, como vós a dizer que vós não servis?
Não, eu sou filho de Deus.
Não, eu sou hijo de Deus.
Sou parecido com meu pai.
Sou parecido com meu pai.
Eu tenho a vida de Deus.
Eu tenho a vida de Deus.
Eu fui enriquecido nele.
Eu fui enriquecido nele.
Como você diz que você é um inútil?
Não é que vós vá dizer que sou um inútil.
Você faz isso.
Se vós fazes isso.
Porque aceita a condenação.
Porque aceita a condenação.
Quem aceita a condenação.
Quem aceita a condenação.
Transforma esse sentimento
transforma
de inferioridade.
Esse sentimento de inferioridade.
Como se fosse virtude.
Como se fosse uma virtude.
Mas não é.
Mas não
é. Mentira do diabo.
É mentira
do diabo. É engano do diabo.
É engano maligno.
Nunca diga que você é alguma
Nunca
coisa.
Nunca diga que vós sois algo.
Por você mesmo.
Por vós mesmo.
Mas diga em Cristo.
Mas diga em Cristo.
Eu sou filho de
sou
Deus.
Sou filho de Deus.
Eu sou nova criatura.
Sou nova criatura.
Eu sou justiça
sou
de Deus.
Sou justiça de Deus.
Diga em Cristo.
Diga em Cristo.
Eu posso todas
eu
as coisas.
Eu posso todas as coisas.
Eu piso na cabeça
eu
do diabo.
Na cabeça
eu faço
serpiente.
As obras de
eu
Deus.
Eu faço as obras
diga
de Deus.
Diga nele.
Diga em
eu
nele.
Eu sou enriquecido.
Sou enriquecido.
Quantos dizem amém?
Quantos dizem amém?
Você mudou sua postura.
Vós cambiaste tua postura.
Ok, agora eu vou encerrar.
Agora vou encerrar.
Muitas vezes nós confundimos condenação.
Muitas vezes nós outros confundimos condenação
com a obra do Espírito Santo.
Com a obra do Espírito Santo.
Eu vou encerrar dizendo para você três coisas que o Espírito Santo veio fazer.
Eu vou concluir dizendo-te três coisas que o Espírito Santo ha venido a fazer.
Quantas coisas?
Quantas coisas? Três.
O Espírito Santo veio para convencer.
O Espírito Santo, primeiramente, ha venido a convencer.
Testificar.
Testificar.
E testemunhar.
E testificar.
Testemunhar.
É ser testemunho.
Ok.
Como seria testemunhar?
Testemunhar.
Testemunhar. Graças, irmãos.
Ok.
Bueno, graças. Testemunhar.
Muito bem. Vamos ver então o primeiro objetivo do Espírito Santo.
Primeiramente vamos a ver o primeiro objetivo do Espírito Santo.
É convencer.
É convencer.
É aí que muitos crentes se enganam.
É aí que muitos crentes se enganam.
Ele diz: o Espírito Santo veio me convencer do pecado.
Ah, diz: mas é o Espírito Santo venido a convencer-me do pecado.
Você não precisa mais ser convencido do pecado.
Você já não necessita mais ser convencido de pecado.
Vamos ler João 16, verso 7.
Vamos a ler João 16, verso versículo 7.
Pode ler. João 16, 7.
Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo.
Convencerá quem, meus irmãos?
Al mundo.
Ele vai convencer a igreja?
Não.
Vai convencer os crentes? Vai convencer ao
mundo.
Apesar de você viver aqui, você não é mais parte do mundo.
Apesar de que vós viva acá, vós não sois mais parte do mundo.
Vocês agora são do reino de Deus.
Vós agora sois parte do reino de Deus.
E o Espírito Santo quer convencer o mundo.
O Espírito Santo quer convencer al mundo.
Quantos dizem amém?
Quantos dizem amém?
Vamos continuar.
Vamos a seguir. Convencerá o mundo de pecado, de justiça e de juízo.
Três coisas que o Espírito Santo quer convencer.
Três coisas que o Espírito Santo quer convencer.
Do pecado, da justiça e do juízo.
Del pecado, de la justicia y del juicio.
Vamos ver cada um deles.
Vamos ver cada um deles.
Jesus mesmo vai explicando.
Jesus mesmo lo explica.
Ele diz:
de pecado, porquanto não creem em mim.
Então, a primeira coisa, o Espírito Santo vem para convencer do pecado.
A primeira coisa, o Espírito Santo ha venido a convencer-nos de pecado.
Não é pecados no plural.
Não é pecados em plural.
É pecado no singular.
É pecado em singular.
Eu vou contar algo para você, talvez você não saiba.
Eu vou contar de algo que vós não lo sepas.
Quando a Bíblia fala de pecados,
quando a Bíblia habla de pecados,
está falando dos frutos da árvore.
A Bíblia habla de los frutos del árbol.
É o nosso comportamento.
É nuestro comportamiento.
Né, as obras erradas.
São as obras equivocadas.
Mas quando fala de pecado no singular,
mas quando a Bíblia habla de pecado em singular,
está falando da natureza da árvore.
Está hablando de la naturaleza del árbol.
Preste atenção.
Ficate bien.
Se você encontra uma macieira bem pequena,
se vós vai encontrar uma manzaneira, um manzano chico,
você sabe que é uma macieira?
Vós saber que é um manzano?
Mas não deu maçã ainda.
Mas todavia não ha dado manzana.
Mas já é uma macieira?
Mas já é um manzano?
Sim, porque ela tem a natureza.
Sim, porque el árbol tiene la naturaleza del manzano.
Assim acontece com o homem.
Assim acontece com el hombre.
A Bíblia diz que você era uma árvore.
La Biblia dice que vos era un árbol.
Você era um pecadeiro.
Vos era un árbol pecadero.
Então, macieira da maçã.
Manzano da manzana.
Mas pecadeiro dá pecado.
Mas pecadeiro genera pecado.
Quando você vê um pecadeiro pequenininho.
Quando você era um pecadeiro chico.
Um ano de idade.
Um ano de idade.
Já tem pecado?
Já tem pecado?
Produziu algum fruto?
Produziu fruto?
Ainda não.
Todavia não.
Mas já é pecador?
Mas já é pecador?
Sim.
Sim.
Isso é o pecado.
Isso é el pecado.
Quando ele cresce, quando vai surgir os frutos.
Quando el manzano cresce, surgem os frutos.
Então, esses são os pecados.
Então, os frutos são los pecados.
Quantos compreenderam?
Quantos compreenderam?
O Espírito Santo vem para convencer de todos os pecados
el
individualmente.
O Espírito Santo vino a convencer-nos de todos os pecados
ou
individualmente.
Convencer as pessoas de que elas são pecadoras.
O Espírito Santo ha venido a convencer as pessoas de que são pecadoras.
Quantos estão entendendo?
Quantos estão entendendo?
Elas têm apenas que entender que são pecadoras.
As pessoas têm apenas que entender que são pecadoras.
Que tem algo essencialmente errado dentro delas.
Que há algo essencialmente malo dentro delas.
Que elas precisam da salvação.
Que elas necessitam de salvação.
Mas infelizmente muitos crentes leem isso.
Mas desafortunadamente muitos cristianos leem isso.
E eles acreditam que o Espírito Santo vai ficar convencendo eles de cada pecado individualmente por toda a vida.
E eles creem que o Espírito Santo vai estar convencendo-los de cada pecado toda a vida.
Presta atenção. O Espírito Santo é chamado de consolador.
Presta atenção. O Espírito Santo é chamado de consolador.
Você acha que o consolador fica o tempo inteiro te atormentando?
Vá pensar que um consolador pode estar todo o tempo te atormentando.
Ele colocou o Espírito em você para quê?
Ah, Deus pôs o Espírito em vós para quê?
Você pecou.
Ah, vós pecaste.
Ah, não é possível, de novo. Ah,
de volta.
Ah, você pecou contra a sua esposa.
Ah, vós pecaste contra tu
senhor. Olha o seu mau humor.
Ah, mirado o mau humor.
Pecou.
Oh, pecaste.
Cuidado. Vai dar problema. Vai vir um juízo.
Ah, vai venir com isso.
Você consegue viver com alguém que lembra os seus defeitos o tempo inteiro?
Vós vai poder viver com alguém que todo o tempo está dizendo os defeitos do senhor.
Por que que você se casou com ela?
Por que vós te casaste com ela?
Porque ela ficava vendo todos os seus defeitos?
Porque ela estava todo o tempo mirando os defeitos.
Ah, você é muito feio.
Ah, vós sos feio.
Ah, você não tem elegância.
Ah, vós não sos elegante.
Você não sabe falar direito.
Ah, vós não sabia falar bem.
Você se apaixonaria por alguém assim?
Vós se apaixonaria por alguém
assim? Por que você se apaixonou por ela?
Por que te apaixonaste por ela?
Porque ela viu em você.
Porque ela viu em vós.
Algo que nem você via.
Algo que nem vós viu.
Ninguém viu.
Nadie lo viu.
Ela dizia, você é tão lindo.
Ela te disse, vós sos tão lindo.
Você dizia, eu? E ela dizia, você é homem de Deus.
Ah, vós sois homem de Deus.
Ah, você é maravilhoso.
Ah, vós sois maravilhoso.
E o que que você pensou?
E vós que pensaste?
Eu tenho que casar com ela.
Tenho que casar-me com ela.
Minha vida vai ser maravilhosa.
Minha vida será maravilhosa.
Ela só vê coisas boas em mim.
Ela só vê lo bueno em mim.
Depois mudou um pouco.
Depois cambiou um pouco.
Brincadeira.
Ah, estou enrugando.
Olha para cá.
Mira-me.
Veja, quando as pessoas falam coisas boas para nós.
Mire, quando a gente nos diz coisas boas.
A gente até apaixona por ele.
Nós outros nos apaixonamos por ela.
Ninguém se apaixona por quem só vê defeito.
Nadie se apaixona por quem só lo vê
e fica lembrando o seu defeito.
Que todo o tempo se acorda seu defeito.
E essa pessoa não está te consolando em nada.
E essa pessoa não te consola em nada.
O Espírito Santo é o consolador.
O Espírito Santo é o consolador.
Ele faz exatamente o contrário.
Ele faz exatamente o contrário.
Quando você peca hoje.
Quando vós pecar hoje.
Ele diz, não se preocupe.
Ele te disse, não te preocupes.
Você foi perdoado.
Vós fuiste perdoado.
O sangue já foi derramado.
O sangue já foi derramado.
Você agora é justo.
Vós sois justo.
Esquece.
Eu te olvidei.
Avança.
Avancemos.
Olhe adiante.
A mira de
eu vou te dar vitória.
Eu vou dar-te vitória.
Aí você apaixona
aí
pelo
você
Espírito Santo.
Aí você apaixona por ele, Espírito Santo.
Mas há algo interessante na explicação
Mas
de Jesus.
Mas há algo interessante na explicação de Jesus.
Ele disse que o Espírito Santo vinha convencer o mundo do pecado.
Ele disse que o Espírito Santo vinha convencer o mundo do pecado.
Por qual razão?
Por que razão?
Porque não creem em mim.
Porque não creem em mim.
Isso significa também, essa outra forma de você compreender.
Essa outra forma de vós compreender também significa
que quando Jesus, que o Espírito Santo quer convencer o mundo só de um pecado.
Que o Espírito Santo quer convencer o mundo apenas de um pecado.
Porque só tem um pecado.
Só há um pecado
que leva as pessoas ao inferno.
Que leva a gente ao inferno.
Deixa eu explicar isso para você.
Deixa eu explicar-te isso.
Você crê que Deus amou o mundo de tal maneira?
Vou crer que Deus amou o mundo de tal maneira?
Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todo mundo?
Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por el mundo todo?
Sim.
Sim ou não?
Você crê então que todos os pecados do mundo foram colocados na cruz?
Vós creem então que todos os pecados do mundo foram postos na cruz?
Sim.
Quantos creem?
Muito bem. Então você tem que reconhecer que o pecado de todo mundo está perdoado.
Então você vai ter que reconhecer que o pecado de todo mundo está perdonado.
Sim ou não?
Sim ou não?
Sim.
Sim.
Mas isso significa que todo mundo está salvo?
Mas isso significa que todos estão salvos?
O que que ele tem que fazer para ser salvo?
Que a pessoa tem que fazer para ser salva?
Aceitar, crer
Aceitar,
no perdão.
Crer no perdão.
Então você prega para ele, olha, os seus pecados foram perdoados
então
na cruz.
Então você vai predicar e dizer, mirá, tudo, os pecados foram perdonados
tudo
na cruz.
Tudo que você fez, o sangue te lavou.
Tudo que existe, a sangue te lavou.
Então você agora pode ir para o céu.
Então agora você pode ir ao céu.
E a pessoa fala, então o que que eu tenho que fazer?
E a gente diz, e logo o que tenho que fazer?
Você diz só uma coisa.
Só algo.
Crê.
Crê.
Crê com seu coração.
Crê com teu coração.
Confessa com a sua boca.
Confessar com tua boca.
E você vai ser salvo.
Vós vai ser salvo hoje.
Quantos creem?
Quantos
nisso?
Creem?
Presta atenção então.
Presta atenção então.
As pessoas vão para o inferno por quê?
As pessoas vão ao inferno por que razão?
Porque elas matam?
Porque elas matam?
Não.
Não.
Porque elas roubam?
Porque roubam?
Não. Porque são adúlteros?
Porque são adúlteras?
Não.
Não.
Na nova aliança.
No novo pacto.
Na velha aliança tinha 613 mandamentos.
No antigo pacto havia 613 mandamentos.
Mas na nova aliança só tem um.
Mas no novo pacto só há
um. Um mandamento.
Um mandamento.
Qual é o mandamento?
Qual é o mandamento?
Crer.
crer.
Quando você crê,
quando vos crê,
você é declarado justo.
Vós sois declarado justo.
Você é feito filho.
Vós sois feito filho.
Seus pecados são apagados.
Os pecados são borrados.
E você pode ir para o céu.
E vós podeis ir ao céu.
Mas e quando você não crê?
Mas e quando vós não crê?
Não, não quero isso.
Não, eu não quero isso.
Eu mesmo vou pagar o meu pecado.
Eu mesmo vou pagar por meu pecado.
Eu vou fazer boas obras.
Ah, eu vou fazer boas
obras. Eu vou fazer uma caridade.
Ah, eu vou fazer obras.
E então Deus vai me perdoar.
Ah, então se Deus me perdoará.
Eu não preciso de crer que já foi pago.
Eu não necessito crer que já foi pagado.
Presta atenção, é possível pagar o próprio pecado?
Presta atenção, é possível pagar o próprio pecado?
Mesmo que ele faça muitas coisas
boas. Aonde que ele haga muitas coisas.
Ele vai para o inferno porque não
creu. Ele irá ao inferno porque não creu.
Então qual que é o único pecado que precisa de ser convencido?
Qual é o único pecado que tem que ser convencido?
É não crer em Cristo.
É não crer em
Jesus
Cristo.
Disse, não crer em mim.
Jesus disse, não crer em mim.
Então não é angustiante isso?
Não é isso algo angustiante?
Todo mundo que está no inferno.
Todos que estão no inferno.
Não precisavam de estar.
Não necessitavam estar já.
Já estavam perdoados.
Já estavam perdonados.
O inferno está cheio de gente que tinha sido perdoada.
O inferno está cheio de gente que havia sido perdonada.
Mas que não aceitou o perdão.
Mas que não aceitou
não o perdão. Não quiseram o perdão.
Não quiseram aceitar o perdão.
Quantos entendem o que eu
estou
dizendo?
Quantos entendem o que eu digo?
A primeira coisa que o Espírito Santo faz.
Essa é a primeira coisa que
então
faz.
Não para de ficar pensando
Santo.
Que o Espírito Santo fica o tempo inteiro te lembrando do
então,
pecado.
Então, deixar de seguir pensando que todo o tempo é o Espírito que convence de
pecado. Porque
pecados.
Quando você peca hoje, não precisa mais de ninguém te convencer.
Porque quando vós pecar hoje, não há falta que algo te convença.
Quando um crente cai no pecado da mentira, precisa quando, de alguém convencê-lo?
Quando um crescente cai no pecado de mentir, há falta que alguém lhe convença?
Não, ele sabe.
Não, ele não sabe.
Você não tem que falar, vou te falar 10 provas que isso é pecado.
Ó, eu te vou dar 10 provas que comprovem tu pecado.
Não, ele sabe.
Não, ele sabe.
Quando o crente cai no pecado de adultério.
Quando ele crescente, adultera.
Precisa do Espírito Santo falar para ele.
É necessário que o Espírito Santo lhe diga.
Você pecou.
Oh, vós pecaste.
Ele diz, não, não pequei.
Ele disse, não, eu não pequei.
Não, tô bem.
Não, tá tudo bem.
Não, não é pecado.
Não, isso não é pecado.
Eu a amo, ela me ama.
Ah, eu amo essa mulher.
Só tem amor. Eu não obrigo. Gay, é consentido.
Foi por amor, não foi obrigado.
Então o Espírito Santo tem que convencer essa pessoa
então,
que é pecado.
É verdade que o Espírito Santo tem que convencer essa que essa adulterou?
Não, ele é
não.
Crente.
Ele é crente.
Ele já sabe.
Ele já não sabe.
Todo crente sabe.
Todo crente sabe.
Entende? Porque ele ganhou um espírito novo.
Por quê? Porque ele tem um espírito novo.
Quantos entendem o que eu
estou dizendo? Quantos entendem o que eu digo?
Vamos avançar.
Vamos
segunda
seguir.
Coisa.
Segunda coisa.
Jesus disse que o Espírito Santo veio para convencer da justiça.
Jesus disse que o Espírito Santo vino a convencer de justiça. Porquanto vou ao Padre e não me vereis mais.
Isso é uma explicação estranha.
Ah, essa é uma explicação rara.
Como que é isso? Ele veio me convencer da justiça.
Ele vino a convencer-me de justiça.
Porque ele falou, porque eu vou embora.
Porque eu me vou.
E vocês não vão me ver mais.
E vocês não me verão mais.
O que isso significa?
O que significa isso?
Vou explicar para você.
Eu te vou explicar agora.
Você sabe quando Jesus estava aqui?
Vou saber quando Jesus estava entre
nós. Em carne.
Em carne.
Os discípulos andavam com ele.
Os discípulos andavam com ele.
E os discípulos erravam.
E os discípulos se equivocavam.
Eles pecavam.
Eles pecavam.
E quando eles pecavam?
E quando eles pecavam?
O que eles faziam?
O que faziam eles?
Estavam aqui fazendo algo.
Eles estavam aqui fazendo algo.
E começavam a brigar um
e
com o outro.
E começavam a pelear um com o outro.
E eles percebiam que tinham errado.
E eles se percatavam que haviam
se equivocado. O que eles faziam?
E que faziam eles?
Olhavam para Jesus.
Miravam para Jesus.
E quando eles olhavam para Jesus, o que eles viam?
E quando eles miravam a Jesus, que veiam?
Nem eu te condeno.
Eu
não
te
condeno.
Eu não te condeno.
Vai e não peque mais.
Vete e não peques mais.
E aí eles voltavam e ficavam em paz
aí
novamente.
Eles volviam e estavam em paz de volta.
Mas Jesus falou: olha, eu tenho que partir.
Mas Jesus disse: olha, eu tenho que ir-me.
Porque se eu não partir, o Consolador não virá.
E se eu não vou, o Consolador não virá.
E eles disseram: mas quem que nós vamos olhar agora?
E a hora quem vamos mirar?
Quando nós pecarmos, para onde que a gente vai olhar?
Quando pequemos, a quem miraremos?
Aí o Senhor disse, o Consolador.
O Senhor disse, é nele Consolador.
Vocês não vão poder mais olhar para mim.
Vocês já não vão mais a mirar-me.
Mas quando você pecar.
Mas quando vós pecarem.
Olha para dentro de você.
Mirar para dentro de vós.
O Consolador vai falar para você.
O Consolador te dirá.
E o que que o Consolador fala para você hoje?
O que te dirá o Consolador hoje?
Nem eu te condeno.
Eu não te condeno.
Se Jesus falou isso,
se
imagine
Jesus
o Consolador.
Isso, imagina Consolador.
Eu não te condeno.
Eu não te condeno.
Vai em frente.
Vê em
não
siga,
peque
adelante.
Mais.
Não peques mais.
Eu não te condeno.
Eu não te condeno.
Quantos estão compreendendo?
Quantos compreendem?
Maravilhoso isso.
Isso é maravilhoso.
E a terceira coisa que Jesus disse.
E a terceira coisa que disse Jesus. E de juízo, porquanto o príncipe deste mundo ha sido já juzgado.
O que, que o Senhor está dizendo? Olha, o Espírito Santo vem para convencer vocês.
O que está dizendo o Senhor é, mira, é o Espírito Santo a venir a convencer-lhes
de que o príncipe deste mundo, o diabo, já está julgado.
De que o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado.
Em outras palavras.
Em outras palavras.
Não é você que está julgado.
Não sois vós quem está julgado.
Não é você que está condenado.
Não sois vós quem está condenado.
Quem está condenado é o diabo.
Quem está condenado é o diabo.
Mas muitos de nós, em vez de lembrarmos que o diabo é que está condenado.
Mas muitos de nós outros, ao revés de saber que é o diabo que está condenado,
estamos pensando que nós mesmos aqui estamos.
Estamos crendo que nós outros mesmos aqui estamos.
Agora, pois, nenhuma condenação.
Agora mesmo, pois, já não há mais nenhuma
para os que estão em Cristo Jesus.
Para os que estão em Cristo.
Amém, irmãos?
Amém, irmãos?
Se eu te disse que o Espírito Santo vem fazer três coisas.
Então, se eu te disse que o Espírito Santo ha venido a fazer três coisas.
A primeira é convencer.
A primeira é convencer.
A segunda coisa é testificar.
A segunda coisa é testificar.
Romanos 8, verso 15.
Romanos 8, versículo 15.
Romanos 8, verso 15.
Romanos 8, versículo 15.
Pode ler.
Pois não habéis recebido o espírito de escravidão para estar outra vez em temor.
Presta atenção. Você não recebeu outra vez. Por que outra vez?
Mira bem. Vós não recebiste de volta. Por que de volta?
Porque antes eles tinham o espírito de escravidão da lei.
Porque antes eles tinham o espírito de escravidão da lei.
Porque viviam no Velho Testamento.
Porque viviam no Antigo Testamento.
Mas Jesus disse: agora você não recebeu mais esse espírito de escravidão.
Mas agora vós já não há recebido de volta o espírito.
Para viver como?
Para viver como?
Com medo.
Com temor.
Você não tem que viver mais com medo.
Vós não tem que viver com temor.
Atormentado.
Atormentado,
assustado,
assombrado, sino que habéis recebido o espírito de adopção por el qual clamamos Abba Padre.
Abba Padre. Você não recebeu mais espírito de medo.
Vós não recebiste mais o espírito de temor.
Então, se o Espírito Santo ficasse condenando você.
Então, se o Espírito Santo estivesse todo o tempo condenando-te.
Lembra, a condenação produz o quê?
A condenação que produz é.
Vergonha.
Vergonha.
E a vergonha produz?
E a vergonha produz é.
Medo.
Medo.
Então, se o Espírito Santo viesse para trazer condenação.
Então, se o Espírito Santo viera venido para trazer condenação.
O resultado era viver com medo.
O resultado seria viver com temor.
Mas Paulo disse: você não recebeu esse espírito.
Pablo disse: vós não recebiste esse espírito.
Você recebeu o espírito de adoção.
Vós recebiste o espírito de adoção.
Não é a melhor tradução.
Não é a melhor forma de traduzir.
Porque hoje em dia nós adotamos.
Porque hoje em dia adoptamos
aquele que não é nosso filho.
Aquele que não é nosso filho.
Então ele não nasceu da nossa semente.
Ele não nasceu de nossa semente.
Mas nós o adotamos para ser filho.
Mas nós outros o adoptamos para ser filho.
Não é isso no original.
Não é isso é no original.
No original é o espírito de filiação.
É no original. Original é o espírito de filiação.
Você recebeu o espírito que fez de você filho.
Vós recebiste o espírito que te hizo hijo.
Mas a palavra adoção tem sentido aqui.
Mas a palavra adopção tem sentido aqui.
E ela é até importante para compreendermos o texto plenamente.
Mas essa, inclusive, é importante para compreender plenamente o texto.
Porque no seu espírito.
Porque em tu espírito.
Você nasceu de Deus.
Vós nasciste de Deus.
Você tem a natureza de Deus.
Vós tenés a natureza de
você
Deus.
Gerado pelo sêmen de Deus.
Fuiste engendrado por la simiente de Deus.
Você foi gerado nova criatura.
Vós fuiste engendrado como nova criatura.
Mas isso é no seu espírito.
Mas isso é em tu espírito.
Na sua mente natural.
Em tu mente natural.
No seu corpo físico.
Em tu corpo físico.
Você não se vê como filho de
Vós
Deus.
Não te vês a si mesmo como filho de
você
Deus.
Você pensa que você é filho do seu pai e da sua
Vós
mãe.
Vós pensaste que sou filho de tu padre e tu madre.
E aí então você tem o sentimento que você foi adotado.
E aí então vós tenés a sensação que fuiste adotado.
Então é importante que a sua mente seja renovada.
Então é importante que tua mente seja renovada.
E o Espírito então vem para trazer para você esse espírito de adoção.
E o Espírito então vem atrair-te a vós esse espírito de adopção.
Deixa eu explicar para você.
Deixa-me explicar-te isso.
Vamos imaginar.
Vamos a imaginar-nos.
Como é o seu nome, irmão?
Como é o teu nome?
Fernando.
Fernando.
Era um garoto de rua.
És um chico de caixa.
Ele foi criado na rua.
Ele foi criado em la caixa.
Passou todo tipo de dificuldade.
Ele passou por todo tipo de dificuldades.
Vivia em extrema pobreza.
Tinha uma extrema pobreza.
Passava fome.
Passava hambre.
Mas um dia.
Mas certo dia.
Eu sou um homem muito rico.
Eu sou um homem muito rico.
Muito, muito rico.
Muito, muito rico.
E eu estou passando na rua.
E eu estou passando na caixa.
Na minha Mercedes.
Em minha Mercedes.
E eu vejo o Fernando.
E eu levei o Fernando.
E eu amo o Fernando.
Ah, amo o Fernando.
E eu digo, quero quero fazer dele meu filho.
E eu digo em meu coração, quero fazer dele meu filho.
E então eu trago o Fernando para minha casa.
Então eu trago o Fernando a minha casa.
O Fernando aceita.
E ele o aceita.
E eu coloco ele no quarto maravilhoso.
E eu lo pongo uma peça hermosa.
Dou para ele roupas maravilhosas.
Dou roupas maravilhosas.
Eu digo para ele, você pode usar todo o nosso sistema de televisão.
E te digo, Fernando, poder usar todo o sistema de televisão.
Pode usar iPad.
Poder usar el iPad.
Pode usar o som.
Poder usar o sonido.
Você pode usar o que você quiser.
Poder usar o que quieras.
Eu levo ele na cozinha e digo, pode comer o que quiser.
Lo llevo na cozinha e digo, come o que quieras.
Coma quanto quiser.
Coma quanto quieras.
Tudo é seu.
Todo é tuyo.
Mas o Fernando?
Mas Fernando
ainda tem uma mente de uma criança de rua.
Todavia tiene una mente de niño de calle.
Ele fica pensando, e ele, será que eu não estou abusando?
E ele pensa consigo, será que eu não estou indo mais allá?
Ele come uma fruta.
Então ele vai e come uma fruta.
Mas ele não quer comer muito porque ele tem medo de abusar.
Mas ele não quer comer muito porque tem medo de abusar.
E tem medo de eu mandar ele de volta para
a
rua.
Ele tem medo que eu lhe mande de volta à casa.
Ele gostaria de usar o som.
Ah, ele tinha ganas de usar o sonido.
Mas ele pensa, e se eu estragar esse
Mas
som?
Mas ele pensa, se eu rompo esse sonido?
Ele vai me mandar de volta para a rua.
Ele vai mandar de volta à
casa. Então ele fica dentro da casa.
Então ele se queda dentro da casa.
E ele não consegue desfrutar.
E ele não logra desfrutar.
Porque a mente dele.
Porque em sua mente
ainda é da criança de rua.
É uma mente de criança, ninho de casa.
Eu não tenho poder.
Eu não tenho o poder
de mudar dentro
de
dele.
De cambiar dentro dele.
Mas Deus tem.
Mas Deus tem.
Você era muito pobre.
Vós era muito pobre.
Você não conhecia as riquezas
Vós
de Deus.
Não conhecia as riquezas de
Mas
Deus.
Mas Deus sendo muito rico.
Mas Deus sendo muito rico.
Amou você.
Ele te amou.
E fez de você filho.
E isso de vós rico.
Mas ele não pode. Ele. Você não poderia mudar sua mente.
Mas vós não poderia cambiar tua mente.
Mas ele pode.
Mas ele pode.
E ele colocou o Espírito dentro de
e
você.
E ele pôs dentro de vós o Espírito.
Espírito de grandeza.
O Espírito de grandeza.
E esse espírito fala para você.
E esse espírito te habla.
Pode comer é seu.
Poder comer é tujo.
Pode usar é seu.
Poder usar é tujo.
Pode desfrutar é seu.
Poder desfrutar é tujo.
Mas será que eu não estou abusando?
Mas será que eu não abuso?
Não, 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 não. Ele tem muito.
Não, não. Ele tem
seu
muito.
Seu pai é muito rico.
Seu padre é muito rico.
Ele não vai te mandar embora.
Ele não te mandará
você
irse.
Você nunca mais vai para a rua.
Vós jamais irá à casa.
Esse é o espírito de adoção.
Esse é o espírito de adoção.
Que está mudando algo dentro de você.
Que está cambiando algo dentro
para que você possa viver realmente
para
como
que...
filho.
Vós realmente pode viver
na liberdade da casa de Deus.
Na liberdade da casa de Deus.
É isso que o Espírito está fazendo.
Esse é o que o Espírito
não veio para te condenar.
Ele não isso para condenar.
Não veio para te atormentar.
Ele não isso para atormentar.
Veio para ser Espírito de grandeza dentro de você.
Ele vino para ser para trazer Espírito de grandeza dentro tujo.
Veja a estratégia do diabo.
Mirá a estratégia de Satanás.
Ele quer condenar você.
Ele quer condenar.
E te convencer que é o Espírito falando.
Ele quer convencer-te que é o Espírito falando.
Mas o Espírito é o consolador.
Mas o Espírito é o consolador.
O Espírito é de adoção.
O Espírito é da
dentro de você ele te leva a clamar eu tenho um pai.
Dentro tujo ele te leva a clamar.
É meu pai.
Ah, ele é meu pai.
É meu pai sim.
É meu papito.
E ele cuida de mim.
E ele cuida de mim.
E por último.
E por último.
O Espírito Santo veio também para testemunhar.
O Espírito Santo também é venido para testificar. Testificar. Ah, aí está a palavra.
Hebreus testificar. Capítulo 10, verso 15.
Testificar.
Testificar é o segundo.
É, mas em espanhol, papai. Testemunhar? Ah, bueno. Eu mesmo tenho essa dúvida. Testemunhar é diferente de testificar. É diferente. É porque acá é o mesmo, claro.
Não, não é o mesmo.
Não, acá digo.
É, acá? Se fosse o mesmo, não haveria duas palavras.
Bueno, não, não, acá digo.
Sim, sim.
A ver como seria acá?
Hebreus 10, 15.
A ver, vamos abrir acá.
Já está lá.
Aí está, aí está. Está bem, perfeito. E nos atestigua lo mesmo el Espírito Santo, porque depois de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Seguimos?
Sim.
Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Que o texto começa dizendo é que o Espírito vai dar testemunho.
O texto empieza dizendo que o Espírito atestiguará.
O convencimento do Espírito.
O convencimento do Espírito.
É dentro de você.
É adentro tujo.
O testificar do Espírito.
É o testificar do Espírito.
É dentro de você.
É dentro de vós.
Mas quando o Espírito vem para testemunhar.
Mas quando ele veio para atestiguar.
É fora de você.
É fora de vós.
E o que é o testemunho do Espírito?
E que é o testemunho do Espírito?
Não é o homem testemunhando.
Não é o homem
testemunhando.
testemunhando.
Não é o pastor,
não, é o próprio Espírito.
É o próprio Espírito.
Ele está dizendo diante de Deus.
Que está dizendo te,
o sangue
de Deus,
já foi derramado.
A sangue já foi derramada.
E ele não se lembra do seu
e
pecado.
E ele não se acorda de tus pecados.
Qual a importância disso?
Qual é a importância disso?
É que o convencimento você sente.
É que o convencimento você sente.
Testificar você sente.
É, ele testificar você sente.
Mas o perdão você não precisa sentir.
Mas o perdão você não necessita sentirlo.
Basta apenas crer.
Basta apenas crer.
Alguns irmãos querem dizer, eu não sinto que fui perdoado.
Alguns irmãos dizem, ah, eu não sinto que he sido perdoado.
Você não tem que esperar sentir.
Vós não tenés que esperar sentir.
Não é uma emoção.
Não é sem
emoção. Não é algo que acontece dentro de você.
Não é algo que ocorre adentro tuyo.
O perdão dos pecados aconteceu diante de Deus.
O perdão de tus pecados aconteceu delante de Deus.
E o Espírito Santo dentro de você.
E o Espírito Santo adentro tuyo.
Está dizendo.
Está dizendo que
já foi feito o perdão.
Já ha sido hecho el perdón.
Já foi derramado diante de Deus Pai.
Já foi derramado delante de Deus Pai.
Você já é perdoado.
Vós já sois perdoados.
E Deus não se lembra.
E Deus não se acuerda.
Então não espere sentir.
Então,
não espere uma emoção especial.
Não espere uma emoção
mas
especial.
Entre na paz do Senhor.
Entre em la paz del Señor.
Amém, meus irmãos.
Amém, irmãos.
Hoje meu desejo é que você desfrute de paz.
Meu desejo é que vós desfruteis de paz.
Somente em paz você vai louvar o Senhor.
Solamente em paz vós vai alabar ao Senhor.
Quem vive amedrontado, atormentado, não tem paz.
Quem vive amedrontado e atormentado não tem paz.
Mas o Espírito dentro de você é um Espírito de paz.
Mas o Espírito adentro tujo é o Espírito de paz.
Quantos sentem paz depois de ouvir essa palavra?
Quantos sentem paz depois de ouvir essa palavra?
Porque essa é a palavra do Senhor.
Essa é a palavra do Senhor.
Fique em pé onde você está.
Queda-te parado, por favor. O pastor Aloísio nos orienta a que hagamos agora uma confissão baseada em Romanos 8. Hein? Amém? No que foi predicado. Ayer aprendimos que nós hablamos. Alabanza é hablando. E devemos creer e por isso também hablamos. Diga comigo, eu creí. Vós creíste essa palavra? Perguntar a tu irmão, vós creíste essa palavra? Que disse a Bíblia? Eu creí, por isso hablei. Nós creemos, por lo cual também hablamos. Então, nadie agora pode estar com a boca cerrada. Todos vamos a confessar a palavra. Amém. Cierra tus ojos. Ore comigo assim: Senhor Jesús, te doy gracias por tu sangre derramada. Espírito Santo. Te doy gracias porque me convenciste de pecado, mas agora me estás convenciendo de que soy justo. Lo creo, lo tomo e quero vivirlo, aunque não lo sienta, mas quero vivirlo como um justo que sabe que é justo, porque Cristo foi hecho por Deus mi justicia. Eu sou justo. Ele se hizo pecado para que en él yo fuera hecho justo. Agora me apropio de esta verdade. Quero vivir como justo para tener paz, la paz de Cristo que sobrepasa toda compreensão. Senhor Jesús, recibo tu paz. Voy a vivir en el descanso cada día. No importa, Señor, si las circunstancias son de tinieblas, son de aflicciones en mi interior. Quiero vivir en paz. Voy a vivir en paz. Voy a vivir en la cumbre de los montes, porque tú eres mi paz y yo habito en vos. E vós me guarda a vida em contínua paz. Graças, Senhor, porque através de alabar vou a ter as chaves de Davi. Vou a reinar em vida, porque recibo, diga, recibo a abundância de la graça e recibo também a dádiva de la justiça. Lo recibo. Lo tomo, por eso puedo reinar. Diga, voy a reinar en mi matrimonio, en mi casa, en mi hogar. La paz de Dios va a reinar. Voy a reinar sobre la enfermedad, voy a reinar sobre la angustia, Voy a reinar sobre la depresión. Voy a reinar sobre el miedo. Voy a reinar sobre la vergüenza. Voy a reinar sobre la condenación. A través de Cristo, de mi fe en Cristo, voy a usar su nombre para deshacer las obras del diablo. Diga conmigo agora: Satanás, fuera toda mentira, fuera todo engaño, fuera toda condenación, fuera en el nombre de Jesús, fuera diablo, fuera de mi casa, fuera de mi célula, fuera de mi trabajo, fuera de mi matrimonio, fuera de mi mente, fuera, fuera. Diga ahora: Espíritu Santo, diga: Espíritu Santo, gracias, porque tú eres el Consolador. Espíritu Santo, muchas gracias, porque tú has traído a mi corazón el espíritu de filiación. Soy hijo de Dios, amado, justo, santo, favorecido, porque Cristo es mi justicia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú testificas y atestiguas que ya no hay más ninguna condenación para mi vida. Por eso tengo paz. Diga: por eso tengo paz. Paz, paz. Diga 7 vezes: paz, 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 paz e paz. Aleluia, 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 aleluia.